Surgidos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Bem-vindo, bem-vinda, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos que é ouvido até na nave do Galactus, que é o podcast do Universo HQ, o site em que nenhuma guerra é secreto bastante, www.universohq.com. E o programa de hoje vai comentar os 40 anos de uma saga marcante, por diversos motivos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de Socorro no interior de São Paulo e sigo achando o Beyonder um personagem muito, mas muito meia boca. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o cara que sabe melhor do que ninguém o que um hífen pode fazer com um homem absorvente. Samir Naliato.
Esse é o programa para revelar todos os segredos dessa guerra.
Da República de Piranha em São Paulo, ele que jura que nunca se inspirou no humor, entre aspas, do Garra Sônica nesta saga. Marcelo Naranjo.
Saga, aga, aga, aga. Nem era isso que eu ia falar. Eu ia falar, como é que é a Guerra Secreta se todo mundo sabe dela, pô?
Ai, ai, ai. E deixei mergulhar para o nosso correspondente internacional, o mutante da nossa equipe, que vai contar hoje qual dos X-Men foi mais inútil nesta saga. Sérgio Codespot, hein?
A Kitty Pryde, que foi cortada da propaganda e nem apareceu na série.
É, pois bem, meus amigos, o Confins do Universo de hoje é sobre os 40 anos de Guerras Secretas. Vamos contar as histórias do lançamento do primeiro mega crossover dos quadrinhos super-heróis do planeta e de todas as suas publicações no Brasil. Então, prepare-se, porque o papo começa antes que você consiga soletrar Mattel. Caríssimo Samir Naliato, começando mais um Confins do Universo, mas antes de irmos para o mundo bélico, olha só, o planeta bélico, eu preciso que você conte para todo mundo que está nos ouvindo como é que faz para apoiar o nosso trabalho, para que a gente continue fazendo mais e mais edições do Confins do Universo.
Já que você citou o mundo bélico, só por curiosidade, na DC também existe um mundo bélico que é o planeta do Mongo.
Exatamente.
Mas vamos lá. Pessoal, as guerras podem ser secretas, mas o Confins do Universo, quem inclusive está nas Guerras Secretas, vamos mencionar isso depois, está aí de portas abertas para você. E é no nosso Catarse que você pode nos ajudar acessando catarse.me/universohq. É uma plataforma de financiamento coletivo e aí você pode colaborar assinando, né, a plataforma na campanha do Universo HQ e do Confins do Universo e funciona como uma assinatura. Então é uma cobrança recorrente. Você apoia e todos os meses vai passar a apoiar com aquele valor que você escolher. Tem planos a partir de R$5, apenas R$5, bem baratinho, você já concorre a sorteio e outras coisas, e aí os planos vão aumentando com outras recompensas, enfim, e aí você pode até entrar no nosso grupo do Telegram, acompanhar a gravação e um monte de outras coisas. Então acesse lá direitinho, catarse.me/universohq.
Nossa, menina, inclusive, porque quando esse episódio for ao ar, a gente vai estar na boca de mais um sorteio e, como prometemos nas redes sociais, se ultrapassarmos a marca de 500 apoiadores, todos os apoiadores vão concorrer a uma edição de Sandman autografada pelo Neil Gaiman. É brincadeira?
Exatamente. É um sonho para muitos leitores e leitoras ter um Sandman autografado pelo Neil Gaiman. Se alcançarmos 500 apoiadores, vamos sortear ao vivo. O sorteio é ao vivo. Então, você pode entrar, acompanhar, torcer e tudo mais.
Ao vivo. E, Samir, inclusive, a edição nos foi presenteada por um apoiador, o Francisco Jacobina, quem a gente agradece.
Isso aí. Um abraço pro Jacobina.
Mas, atenção, só vai pro sorteio sem te bater os 500.
É, vai ter o sorteio, mas o Sandman autografado só se bater os 500. Então, só recapitulando, acesse para ver os planos e as recompensas programadas e nos apoie lá. Vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda como um confinauta.
Ô Samir, uma das recompensas, como você falou, é ter o nome eternizado aqui no Confins Universo. E eu quero saber quem serão os felizardos da edição das Guerras Secretas.
Os felizardos que foram abduzidos para participar desse podcast secreto são Jéssica Ribeiro Barreto, Carlos André Wade, Vitor Jacques Cabreira dos Santos, Gilberto da Silva Mota, Jonathan e Cristiano Coelho Ludwig. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio. Espero que curtam o podcast. E não podemos esquecer da Comic Boom, a Comic Shop super especial que fica lá na rua Coelho Lisboa, número 366, no Tatuapé. Uma loja super legal, pessoal. Gente boa, beça. Visite a loja para conhecer. 2 andares, muitos quadrinhos, eventos. Você vai adorar, eu tenho certeza. E se você não é de São Paulo, tá com muita dificuldade para ir no Tatuapé por enquanto, acesse comicboom.com.br. Pelo site eles também vendem. Sempre tem quadrinhos em promoção, os lançamentos com 15%, pré-vendas que podem chegar a 30% de desconto. Tem o cashback, né? Toda compra gera um cupom que você vai receber 15% do valor de volta para fazer outras compras. Frete grátis para o Brasil inteiro a partir de R$299. Enfim, acesse lá para fazer suas compras, sempre com muitos descontos que a Comic Boom oferece. Inclusive, lá tem uma seção de até 70% nas ofertas da semana. E se você apoia o Universo HQ e o Confins do Universo, você também tem um cupomzinho extra lá para mais 5%, que a gente não fala aqui no programa, mas tá lá o cupom só para apoiadores. E sempre ajuda, né, a poupar um pouquinho mais.
É isso aí. Samir, vamos recapitular aqui para quem tá nos ouvindo. De repente, tem gente que nunca ouviu falar de Guerras Secretas. Por que que a gente decidiu fazer este programa, né? São 40 anos dessa saga nos Estados Unidos, mas tem muita história. E Samir, conta aí pra galera como é que vai ser este Confins. Nós vamos dividir em 3 módulos, certo?
Isso. É porque tem tanta história pra falar sobre Guerras Secretas e são coisas muito curiosas de falar e os nossos ouvintes adoram essas coisas de bastidores, né? Então, primeiro nós vamos falar como que surgiu a ideia de fazer Guerras Secretas. O que que levou a Marvel a publicar Guerras Secretas? Esse vai ser o primeiro ponto. Depois a gente vai discutir a história em si, né? A saga, a mega saga Guerras Secretas, o que acontece na história, tudo isso. E, por fim, vamos falar como foi a publicação de Guerras Secretas no Brasil. Como foi a primeira publicação com a Editora Abril e tudo que a Editora Abril fez, que tem muita curiosidade envolvida com modificações de história, as republicações pela Abril e por outras editoras, as continuações, enfim, aí a gente vai passar uma geral nisso.
É isso aí. Então, vamos começar, Sérgio. Por que que eu falei para as pessoas soletrarem Mattel?
Olha, porque, na verdade, o requisito de fazer as Guerras Secretas foi uma exigência da Mattel. Na época, a concorrente da Mattel era a Kenner, que era uma empresa de brinquedo que tinha uma linha que era Super Powers da DC e que vendia bem os brinquedos. E a Kenner tinha, inclusive, a reputação porque ela começou a fazer os brinquedos na época do Star Wars, o primeiro Star Wars e tal, que lançou os brinquedos Star Wars, né? Então, era uma marca forte e a Mattel tava concorrendo.
Essa Super Powers chegou a sair no Brasil também. Eu tenho o bonequinho da Super Powers aqui.
Sim, sim, sem dúvida.
Pra fazer o mesmo tipo de trabalho pra Marvel, eles pediram que a editora tivesse uma série de revistas.
Uma história,
entendeu? E aí a ideia era fazer essa série. Primeira coisa que aconteceu é que o Jim Shooter, que era o editor-chefe da Marvel, ele decidiu que ele seria o escritor da série. A gente sabe que o Jim Shooter não é um grande escritor.
Gostei, já botou as cartas na mesa.
É, não tem nenhuma obra dele que seja mágica, maravilhosa, nada. Ele é bem medíocre como escritor.
E lembrando pra todo mundo que tá nos ouvindo, medíocre significa mediano.
É, e ele assumiu porque como editor-chefe ele conhecia todos os personagens e tinha uma visão geral da publicação que ele ia, né, fazer. Aí a curiosidade é que a Mattel precisava de uma série de personagens, então muitas coisas tiveram que ser solucionadas logo de cara. Entre elas, o visual do Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha vai mudar de uniforme, como é que vai ficar o uniforme dele, né? Então, assim, quem criou o uniforme do Homem-Aranha? Primeira coisa que eu vou te dizer é que não foi a Marvel.
Essa parte é maravilhosa, né?
É, a Marvel tinha, numa certa época, um concurso, que era um concurso de fãs e novas histórias e não sei o quê.
Uniforme preto, né, que você tá falando.
É, isso aí, é.
Um uniforme preto, que ia ser o uniforme novo que o Homem-Aranha ia ganhar durante a série.
É mais perto do final ali, né? Na segunda metade.
É, então, como eles tinham que fazer os bonequinhos, logo de cara, eles já tinham que decidir isso, tá? Então, o Jim Shooter lembrou de um fulano que chamava Randy Schuller, que era um cara que tinha desenvolvido uma historinha nessa competição de ideias para as coisas do Homem-Aranha, não sei o quê, que era o uniforme negro. E aí, esse personagem ia ter, na versão dele, o uniforme negro era feito de moléculas instáveis do Quarteto Fantástico, ele ia grudar nas paredes 25% a mais, tinha lá uns web shooters meio tipo Tony Stark. Então, esse material do cara foi comprado por $220, essa história. Porque na época, chegaram até a conversar com ele, de publicar e desenvolver a história com ele junto, participando. Ele recebeu uma carta da Marvel e não sei o quê. Mas acabou não dando certo e ele recebeu os $220, né?
E foi em 82, né, que ele desenhou esse visual.
É, foi mais ou menos isso.
Ou seja, 2 anos antes de Guerras Secretas.
Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Ele só veio revelar essas informações mais ou menos na época do filme Venom.
Isso aí.
Porque ele não aceitava que... Ele não queria de dinheiro, mas ele não aceitava que a Marvel não acreditasse ele de nenhuma forma como o cara que teve a ideia do uniforme negro. O uniforme dele era pra ser preto e vermelho, tá? Não era pra ser preto e branco. Então, assim, quando foi divulgada as primeiras coisas que a Marvel ia fazer dessa série, a primeira divulgação foi feita na revista Marvel Age número 11. E essa divulgação, a série ia se chamar Cosmic Champions. E aí, a Mattel fez um... o que eles sempre fazem, né? Fez um grupo de pesquisa lá, com os jovens e não sei o quê. E as duas palavras que pipocaram era Secret e Wars. Eram as palavras que eram populares entre eles.
E eu achei isso uma coisa tão genérica, né? Um negócio tão... Olha, ver essas palavras, os jovens piram. Eu achei isso muito louco.
Ô, Nara, e o pior é que isso continua valendo. Você basta ver o que teve de guerras e de secretas em sagas da Marvel, né?
Ah, são duas palavras que combinam, fazem sentido juntas.
Bom, se a outra editora tudo é infinito, então tá tudo bem, né?
O Cosmic Champions foi cancelado, né, o título.
Tanto que tem a brincadeira, que na Marvel tudo é guerra e na DC tudo é crise, né?
É isso mesmo.
Isso, exatamente.
E outra coisa, Sérgio, eu gostei muito do Homem-Aranha rubro-negro, tá?
Não, eu... Não, lamentável, aliás, assim, parece uma... A gente vai colocar essa imagem no post do Universal aqui, mas não, nada a ver. E até porque agora é polêmica, hein? Agora é polêmica. Eu acho o uniforme preto do Homem-Aranha mais bonito do que o tradicional. Pronto. Tudo bem que ele é preto e branco, né, Samir? Mas, né?
Então, e a outra curiosidade é que, assim, embora quem desenvolveu, digamos, o conceito dos personagens foram os editores e o pessoal que trabalhava na revista, quem fez o primeiro visual, quem desenhou o primeiro visual de acordo com a proposta original do Randy Schuller foi o Mike Zeck, né? E aqui vem outra história de bastidor do começo da série. O Mike Zeck estava cansado de desenhar o Capitão América. Ele achava que tinha muita reclamação que não acontecia nada, que a história não ia pra frente. E aí surgiu a oportunidade de fazer o Guerras Secretas e ele foi recomendado porque ele já tinha desenhado uma variedade grande de personagens da Marvel e ele precisaria desenhar pelo menos 30 personagens diferentes nessa série. Os vilões, os heróis e tal. Então, ele pegou pra fazer e uma das exigências da Mattel é que a série, que ia ter 12 partes, não atrasasse. Só que como isso envolvia um monte de departamento pra desenvolver o material original, porque, por exemplo, quais personagens dos X-Men você vai tirar? Quais personagens dos Vingadores você vai tirar? E veja, você não vai tirar por muito tempo. Você vai tirar por uma semana da cronologia. Vale dizer que Guerras Secretas chegou na banca em 24 de janeiro de 1984, né? E a última edição saiu em dezembro de 84. Mas as datas de capa, elas são de maio de 84 a abril de 85, porque a data de capa ficava pra frente.
É a data de recolhimento, né, da edição da banca.
Da data de recolhimento. Então, como era a última semana de janeiro que saiu, porque são distribuídas 4 levas de quadrinho por mês, né? Em 4 semanas. Normalmente, às vezes tem 5, mas 4 semanas. E aí você distribui um pouco das suas revistas toda semana. Então, Guerra Secreta saiu na última semana de janeiro, chegou na banca na última semana de janeiro, com data de capa, como eu já falei, de maio de 84. E aí, na semana seguinte, as revistas que já saíam, que era já no mês seguinte, né? Que seria fevereiro, chegou na banca, já saíam com as mudanças que aconteciam da Guerra Secreta, porque os personagens já tinham voltado.
Isso é muito louco, Sérgio, porque como que funcionam as sagas convencionalmente? Porque, assim, a Guerra Secreta pode ser considerada a primeira. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas como é que funciona uma mega saga de editora nos últimos anos e tal? Como funcionou Crise, por exemplo? Tem a saga principal e as revistas mensais, elas são o que a gente chama de spin-off. Elas mostram eventos relacionados à saga principal. Então, na revista, sei lá, do Superman, mostra o que que ele tava fazendo lá enquanto tava rolando Crise. Batman, a mesma coisa. Hoje em dia, na Marvel, a mesma coisa. Se a Guerra Civil tem a minissérie principal Guerra Civil, e nas revistas mensais, os personagens estão lidando com a repercussão dos acontecimentos da minissérie principal. Com Guerras Secretas não foi assim.
Acho que a ideia original, que é legal, é o leitor querer comprar a série pra saber como que aquelas mudanças aconteceram.
E só que os spoilers já estão entregues, né?
Exato. O que acontece é o seguinte, porque chegou janeiro, lançou a primeira edição de Guerras Secretas e mostra lá nas revistas mensais os personagens encontrando aquela construção no Central Park e sendo raptado, sumindo, etc e tal. E aí, pô, sumiram. O que que aconteceu? Vai pra minissérie Guerras Secretas pra ver. Só que na edição seguinte, eles todos já estão são de voltas na revista mensal. Então, por exemplo, Homem-Aranha. Na edição Amazing Spider-Man 251, aparece o Homem-Aranha sumindo, em janeiro. Em fevereiro, no número 252, mostra ele voltando com o uniforme preto. Mas ele só vai ganhar o uniforme preto em julho, na minissérie Guerras Secretas.
Exatamente. 5 meses depois.
Então, assim, você só vai descobrir isso lá pra frente. O Homem-Aranha voltou, tá com o uniforme preto e vambora.
A mesma coisa com o Hulk de perna quebrada.
Isso.
Mas, Samir, o mais curioso é que a revista sobre quadrinhos, Amazing Heroes, que era uma publicação, não é tipo Wizard, mas é uma publicação assim, sobre super-heróis e quadrinhos de modo geral.
Era o que tinha na época.
Antes de sair a série, numa entrevista curta com o Jim Shooter, a revista diz: essa macro-série de 12 partes trará as seguintes mudanças. O Homem-Aranha vai mudar de uniforme, o Hulk vai ficar machucado.
Puta que...
O Coisa vai ser substituído pela Mulher Hulk.
É porque os leitores já iam ver isso de qualquer maneira.
Então, assim, a revista, antes do primeiro número do Guerra Secreta chegar na banca, essa entrevista, ela dava 4 ou 5 das grandes modificações que iam acontecer na série. Quando o Zack tá ali disponível pra desenhar, porque a revista não pode atrasar, os editores todos atrasam porque eles não se entendiam quem que vai ficar, quem que não vai ficar. Então, como tava demorando pra caralho, eles passam pro Zack fazer uma edição fill-in dos Novos Defensores. Quando ele tá no meio do desenho daquela edição, começa a chegar o material do Guerra Secreta. Você vê a organização. Aí o que, que ele teve que fazer? Ele teve que terminar os Novos Defensores como se fosse só breakdowns, que é quando você faz um layout assim, rapidão nas coxas, e o arte finalista vai ter que finalizar o desenho e fazer a arte final. Então ele fez isso pra revista dos Defensores e foi desenhando o Guerra Secretas. E aí o arte finalista, ele recebia páginas onde o editor falava pra ele: não arte finaliza o terceiro quadrinho dessa página, porque nós vamos redesenhar o rosto, nós vamos redesenhar o uniforme, ou nós vamos fazer alguma coisa. Então, a revista, quando chegou os originais, assim, prontos, era um copiar-colar, assim, sabe? Um recorte e brinque, assim, porque metade das páginas tinha um rosto colado em cima, um uniforme redesenhado, que senão ia atrasar. E como isso já aconteceu logo de cara, assim, uma hora o Mike Zeck falou: meu, não vai dar, a revista vai atrasar, vocês vão ter que pôr um fill-in. Aí ofereceram o Bob Layton. Então, todas as revistas da série são desenhadas pelo Mike Zeck, com exceção dos números 4 e 5, que o Bob Layton fez esses dois fill-in, essas duas edições, pra dar tempo do Zeck conseguir voltar pro tempo, porque o Zeck era um cara que desenhava rápido, ele desenhava em média 2 páginas por edição do Capitão América num mês, né? Ele ia fazer a revista mensal, ele desenhava 2 páginas por dia. E na Guerras Secretas, com a variedade de personagens, as exigências e as mudanças, ele conseguia desenhar no máximo 1,5. Então, atrasou, né? E aí o Bob Layton fez esse quebra-galho pra ele e ele conseguiu pôr as coisas em dia, né?
E consta que quando ele terminou o último número, entregou o último número, deram uma garrafa de vinho pra ele, ele sentou, abriu e tomou inteira.
Olha aí. Secret Wars. Marvel Super Villains
are coming. Can the Marvel Super Heroes stop them? O Sérgio estava falando que a saga foi criada a partir de uma ideia de uma publicação de brinquedos, de bonecos dos heróis da Marvel, porque já tinham dado DC fazer muito sucesso. A gente tem um Confins do Universo sobre Crise nas Infinitas Terras. Ouçam lá, vou linkar no post. A gente falou sobre a grande primeira saga da DC, agora a gente está falando sobre a grande primeira saga da Marvel. Guerras Secretas é considerada a primeira grande saga dos quadrinhos super-heróis. É claro que super-heróis já se encontravam um na revista do outro ao longo dos anos.
Há muito tempo.
Mas é o primeiro grande crossover, né?
Mas assim, o primeiro grande crossover, mega saga, que junta vários personagens numa história única, mais longa.
Eu acho que aquele torneio de campeões, contenda de campeões, é a mesma bobagem.
É a primeira minissérie da Marvel.
É aqui então. Acho que aquele já era um crossover, mas acho que nesse aqui tem um ar mais juntar todas as famílias.
É, tem uma coisa que junta o universo todo numa coisa maior e tal. Eu só queria lembrar uma coisa que a gente comentou lá em Crise, que Crise nas Infinitas Terras foi publicada em 1985, um ano depois de Guerras Secretas. Mas Crise foi anunciada em 1981.
É gozado porque tem uma entrevista do Jim Shooter, onde ele nega que a Crise já estava planejada antes do Guerra Secreta.
Ah, mas ele vai negar, ele é da Marvel, né? Que é óbvio que ele vai negar.
É, bom, o Jim Shooter vai puxar saco pra Marvel, né? Obviamente.
Sim.
Existe anúncio da DC falando que ia vir uma grande história pra mudar o universo e tal. Só que, como a gente explicou extrapolar, Crise nas Infinitas Terras foi uma saga, é um projeto muito complexo. Ele foi elaborado por necessidade criativa. Havia todo um contexto narrativo maior por trás da saga da DC, e isso levou muito tempo. A gente comentou que tinha gente que leu todas as revistas da DC para definir uma cronologia e personagens que iam usar na saga. Foi um trabalho muito extenso de pesquisa, e aí demorou muitos anos para ser lançado.
Na Marvel, a gente fica, Samir, com essa sensação que faz sentido de um carro que tá correndo, furou o pneu é trocado com o carro andando.
É, porque Guerras Secretas não tem nada a ver com uma necessidade criativa, é uma necessidade comercial.
Pra mim foi uma oportunidade que a Marvel viu e falou, opa, peraí, ainda vão passar na frente da DC.
Quando chegou Guerras Secretas pra Marvel, foi assim, olha, a gente vai lançar esses brinquedos e a gente quer uma história pra dar suporte a esses brinquedos. Então, nasceu de uma necessidade comercial, realmente. E aí, quando a Mattel chegou com essa ideia, não é uma ideia de ter revista em quadrinho pra acompanhar brinquedos, não era novidade nos Estados Unidos. Já tinham saído, assim, He-Man, G.I. Joe, né, que é os comandos em ação, Transformers, todos esses brinquedos tiveram quadrinhos juntos. Por quê? Porque a empresa que fabricava esses brinquedos achava, com uma lógica bem coerente, que você tendo uma história por trás desses personagens, ajudaria a vender os brinquedos. Qual é a maneira mais barata de criar histórias para esses personagens? É com quadrinho. Você vai desenvolver o personagem, a relação entre eles, da onde eles vêm, como é que é o mundo deles, tudo isso vai ser definido num quadrinho. E aí as crianças vão ler e vão brincar com os brinquedos. É basicamente isso. E já tendo essa experiência, a Mattel chegou pra Marvel e falou, ó, eu sei que você tem, né, os seus quadrinhos da Marvel, Homem-Aranha e tudo, mas a gente quer lançar essa linha de brinquedo e tem que ter um quadrinho com o nome dessa linha de brinquedo. E aí foi como Guerras Secretas nasceu, por assim dizer. Tanto que a história, vamos parar pra pensar um pouquinho na história. É a coisa mais simples que tem no mundo. Vamos juntar um bando de herói contra um bando de vilão e os dois vão lutar. É isso a história de Guerras Secretas. Por que que é isso? Porque o que que a criança faz quando pega esses bonecos? É exatamente isso, é pegar e botar um lutando com o outro.
E aí que eu falei de oportunidade, Samir, é justamente isso. Porque, ó, guardar essas proporções, Guerras Secretas foi pra Marvel um quadrinho institucional. Sabe quando uma empresa te contrata pra fazer um quadrinho? Ou então quando alguém, vamos mudar pra nossa realidade, quando alguma editora, alguma produtora contrata o Confins do Universo pra fazer um programa especial sobre aquele assunto. É guardar as proporções, foi isso. E aí que eu queria chegar, porque a Marvel, evidentemente, foi, vendeu muito.
Foi a revista mais vendida naquele ano.
Exatamente. E aí vem um ponto pra quem tá ouvindo a gente. Atenção, há 40 anos, 4 décadas atrás, os quadrinhos é que faziam o brinquedo vender. Hoje, quando a gente vê isso? Hoje tá tudo ligado com televisão, com streaming e tal. Pra ver o tanto que o nosso mercado mudou. O nosso mercado mudou de uma maneira absurda. O nosso mercado, que eu falo quadrinho, o mercado mundial, né? Porque mesmo hoje, você pega uma série de... Que série de quadrinho americana vai sair, vai ser feita pra vender boneco? Não tem mais. Porque a mídia encolheu, infelizmente, em relação às outras. Isso é uma coisa que a gente sabe e fala toda hora aqui no Confins do Universo.
Eu só queria concluir com o fato de que foi a revista mais vendida, mas ao mesmo tempo foi provavelmente a que tomou mais pancada da crítica.
Ah, foi.
A crítica detestou.
É, mas isso tudo, a gente vai conversar sobre isso, mas tem muito a ver também com a proposta da série, eu acredito isso. Qual era o público para essa série? Porque essa série foi feita para as crianças que iam brincar, iam comprar os quadrinhos.
Sim.
Era uma coisa muito direcionada, não era como, sei lá, a revista do Homem-Aranha que você ia acompanhando a vida do Peter Parker, né, aquela coisa toda. Era uma coisa muito direcionada, tanto que os diálogos são muito expositivos, toda hora os personagens falam os seus nomes, seus poderes. É tudo muito explicado, né?
É inacreditável.
É porque o Jim Shooter queria que a série fosse o ponto de entrada.
Exatamente. É o quanto mais fácil entender, melhor, né?
Tanto é que no primeiro número, isso vai se repetir em algumas edições, fala assim, eu, o homem absorvente, vou pegar você de porrada. Aí o outro fala, eu, o massa, estou aqui para defender não sei quem. Mas eu, o grande Dr. Octopus, não vou deixar. Ah, velho, sacou?
É, você tinha que apresentar os personagens para quem não conhecia, né?
É isso aí.
E é nítido que o Jim Shooter, ele focou, assim, muito nos arquétipos, né? De cada um deles, né? Ele reforça muito as características próprias de cada... O Wolverine é o cara que começa a brigar na base do instinto. O Capitão América é o soldado que vai comandar todo mundo.
Isso.
Cada um, ele reforça essa característica, cada edição, ficando até um pouco bem repetitivo, né?
As duas coisas que são sintomáticas de como a série foi mudando durante a produção, né? É primeiro que essa imagem que eu mandei pra vocês, né? Da Marvel Age, que tem os esboços iniciais com o Homem-Aranha preto e vermelho. A gente sabe que o uniforme depois virou preto e branco, né? O vermelho caiu fora. E a segunda imagem eu vou mandar pra vocês agora, pra vocês verem, que é da propaganda original da série. Se vocês olharem atrás do Cyclops, vocês vão ver a Kitty Pryde.
Exatamente.
E a Kitty Pryde não tá na série.
Não.
Então, existia um material que ia ser produzido com a Kitty Pryde na série, que envolvia ela, o relacionamento com o Colossus e o Lockheed. Mas ela sai da série e fica o Colossus e o Lockheed na série.
Não, e o Lockheed, ele chega na sala e fala oi e tchau, né? Porque ele vai aparecer só no final com uma dragoa. Uma dragão fêmea.
É, tem aí umas consequências, tem umas consequências.
E você vê que, é claro que todos os personagens escolhidos pra participar, porque não são todos os personagens da Marvel, né? É um núcleo bem definido ali. Os X-Men, uma formação dos Vingadores, o Homem-Aranha, o Quarteto, que não é o Quarteto, são só três, né? Porque a Sue não tá.
A Sue tava grávida.
Exato.
Tava prestes a parir o segundo filho.
Então, essa é uma seleção muito específica, de acordo com a necessidade da empresa Mattel, dos personagens que ela ia fazer. E falou, ó, a gente precisa ter essa seleção aqui, tá? E aí se concentrou nisso.
E é pra você que tá ouvindo a gente, pra vocês entenderem o tanto que a Mattel apitava nessa história, foi um pedido da Mattel, enquanto a série estava rolando, que tivessem duas vilãs mulheres. E aí, do nada, o Jim Shooter cria a Titânia Vulcana, né? Porque quando começa a série, ah, não, só esses heróis foram... Aí o Dr. Destino simplesmente aparece com duas mulheres lá, transforma elas, e só depois, em algumas edições, é que vai ser explicado que o bairro foi tirado também, foi para lá, mas é tão aleatório,
Não, e é tão do nada, Sidney, é tão do nada que eu reli, eu falei, eu pulei alguma página, eu voltei e não tinha página, eu não pulei nada.
É, parece que você perdeu uma edição.
Eu também, Laranja, porque é importante dizer que nós todos relemos a série, né, pra gravar esse programa, né? E exatamente, eu falei, pô, será que a Marvel cortou alguma página aqui, não é possível? E aí, quando a gente tá falando da Mattel, é importante dizer uma coisa, quando a coleção é lançada, inclusive no Brasil, tem boneco do Demolidor.
Ah, mas isso da segunda série.
É, na segunda entra Demolidor, Falcão, o Duende Macabro, aí tem o Homem-Aranha já com uniforme preto, tem o Barão Zemo, aí é assim, aí eu tava fazendo uma pesquisa, né, por exemplo, teve lançamentos fora dos Estados Unidos que teve o Constrictor, que eu não sei como é que ele chama no Brasil, aí o Electro, vilão do Aranha, o Homem de Gelo.
Tem o Castelo do Homem-Aranha, tem coisas que não tem no quadrinho, né?
Exato.
Uma outra exigência da Mattel é que o quadrinho tivesse bases e veículos, uhum, e coisas, uhum, porque eles não queriam lançar só os bonecos, eles queriam lançar vários acessórios, então tem uma série de carrinhos e navezinhas e bases secretas.
Aqui no Brasil saiu pela Gulliver, e é aquele negócio também, né, depois que você lança os primeiros e tá vendendo, é sucesso, você começa a expandir a linha, né, você não para de vender, você tem que ter boneco novo.
É isso aí, pra criança ainda, imagina. É. Isso fica muito claro que o produto era pra criança, e aí eu quero tocar num outro ponto, Sérgio. Quando eu falei que esse quadrinho era basicamente um quadrinho encomendado, ele é, né? É que eu quero tocar na escolha do Mike Zeck. Porque, vamos combinar, o Mike Zeck não era o primeiro escalão da Marvel como desenhista naquele time.
Naquela época ele era.
Ah, não era, Sérgio. Porra, em 84, velho. Pô, em 84 você tinha o Bernie.
Não, tudo bem. O Bernie era talvez o top da Marvel. Mas o Mike Zeck, ele vinha de uma fase maravilhosa, muito, muito respeitada do Mestre do Kung Fu.
Concordo.
Daí ele foi pro Capitão América numa fase que também era muito popular, e depois do Guerra Secreta ele ainda foi fazer o Justiceiro. Então, naqueles anos ali da década de 80, o Mike Zeck também era um grande nome. Ele talvez não fosse o maior nome da Marvel, mas ele estava certamente no top 5 da Marvel de vendas.
Então, mas você concorda que o crossover, que se fosse um negócio, pô, é pra ser o quê? Porra, eu vou chamar os mais vendedores da Marvel.
Mas aí pode ter outras questões envolvidas, Sidney. Por exemplo, às vezes o Mike Zeck era mais rápido, o John Byrne não queria. Várias questões pra ter entrado aí.
O Zeck queria sair do Capitão América. O Zeck tava teoricamente disponível. E o Bunny tava se refestelando entre X-Men e Quarteto Fantástico, né?
Sim, sim, sim. Quem desenhava o Aranha na época?
Quem tava desenhando o Aranha era o Ron Frenz.
Entendi. Que pela ordem de vendas, né, possivelmente a gente ia falar em X-Men, Homem-Aranha e tal. É por isso que eu perguntei do Zeck, mas tá explicado.
Quem tava nos X-Men, por exemplo, nessa época, era o John Romita Jr.
E tem umas horas que, pelo excesso de trabalho, a gente vê que o Mike Zeck dá umas escorregadas, né?
Sim.
Meu amigo, mas bota escorregada nisso.
E os rostos, uma hora que você fala, o que tá acontecendo aqui, meu Deus?
É, o Bunny tava desenhando o quarteto, né? Tava no que ele mais curtia do Kirby, né? Secret Wars, Marvel Super Villains.
villains are coming. Can the Marvel superheroes stop them?
Bom, acho que sobre a origem tá bem explicadinho já, né? Agora vamos falar da história. Quem quer começar a se divertir?
Bom, eu quero estruturar um pouco como é que foi esse, né, essa minissérie, né? Porque como eu já falei, a época que ela saiu e tal, mas teve uma preparaçãozinha. Então, essa minissérie tinha 12 partes e teve um pequeno crossover nas outras revistas, né? Por exemplo, no caso do Homem-Aranha, do número 249 ao número 252 do Amazing Spider-Man, é crossover com Guerras Secretas. Por quê? Porque embora ele desapareça no 251 e volte no 252, no 249 e no 250 ele tem uns flashes do sentido de aranha, de um perigo que ele não consegue saber de onde é, e o perigo era o Beyonder. A mesma coisa acontece nos X-Men, que vai do 178 ao 181. O Xavier tem umas dores de cabeça bizarras, incríveis, e aí tem uma hora que eles desaparecem e uma hora que eles retornam. No caso do Xavier, tem uma coisa ridícula, que é o seguinte: ele está fora da cadeira de rodas na revista mensal. Fazia uma edição que ele acabia voltado a andar. E na minissérie ele tá de novo na cadeira de rodas. Não tem a menor explicação por que ele tá na cadeira de rodas na minissérie, exceto de que era a visão que talvez os leitores estavam mais acostumados com ele.
Pode ter sido feito antes, né? Porque foi feito adiantado a minissérie. Principalmente a primeira edição.
É possível. Vingadores tem duas edições. Capitão América tem uma edição. O Incrível Hulk tem duas edições. Homem de Ferro tem três edições. O Coisa é um personagem que tem mais edições. Vai do número 10 do título mensal dele ao número 22. Porque o Coisa é o único personagem que fica no mundo da batalha, lá no planeta da batalha. E aí as histórias dele são contadas na revista do Coisa. O Quarteto Fantástico é uma edição e o Marvel Team Up é uma edição. Thor é uma edição. E lá pra frente, em 1987, teve uma edição, que é a 383, que também faz parte e foi chamada de uma história não contada do Secret Wars, né? Fizeram lá um adendo, um extra qualquer. Então não é só a minissérie, né? Porque teve esses desdobramentos um pouco nas revistas mensais. Agora, a premissa da história é basicamente assim: surge uma espécie de uma arena, uma base, um negócio enorme no Central Park em Nova York, e os heróis são atraídos por esse negócio e começa a desaparecer lá dentro. E dali de dentro, eles vão aparecer numa parte desconhecida lá do universo.
É, tipo de um satélite, assim, que eles são transportados
e
tal.
É, e ao mesmo tempo surgem duas dessas bases, né? Porque surgem uma base só com os heróis e uma base só com os vilões.
Aliás, Sérgio, quando essa base aparece pela primeira vez, o recordatório diz o seguinte: nos distantes confins do universo...
Verdade, é verdade.
Muito, muito longe do planeta Terra, uma galáxia espiral desabitada gira em seu eterno movimento em magnífico esplendor, sem ser vista por seres vivos.
É por isso que eu fiz a brincadeira que até o Galactus ouve a gente, porque ao menos na versão que eu li da Panini, esse texto que o Samir leu tá valendo, né? Eu não lembro como que saiu na versão da Abril.
Vou falar agora pra você como é que saiu na edição da Abril.
Então vai.
Nos distantes confins do universo...
Olha aí, rapaz.
Uma galáxia inóspita, rodopia gloriosa, longe dos olhares de qualquer ser vivo.
Olha aí. Mas é muito louco isso que o Sérgio tá contando, porque assim, vocês percebem que vocês estão ouvindo a gente. É um argumento absolutamente pueril, né? Eles pegam, leva um grupo de heróis, um grupo de vilões e fala assim: olha, vençam os seus oponentes que eu realizarei seu sonho. Uma voz que vem do espaço.
Surge um ser super poderoso do nada, junta herói e vilão e fala: luta aí, quem ganhar eu dou um prêmio.
E pior, ele cria um mundo que vai servir de campo de batalha, feito de partes de outras coisas. E aí esse mundo vai incluir alienígenas, habitantes de outros lugares e, como vai ser explicado por volta lá da edição número 6 ou número 7, se não me engano, acho que dá a partir da 6. Um bairro ou um pedaço da cidade de Denver inteiro foi parar lá.
Essa foi a desculpa que o Jim Shooter insere na HQ depois da Vulcana e da Titânia serem introduzidas na trama de uma forma completamente aleatória. O Dr. Destino fala: ah, vem cá, você tem essas duas aqui, vão ser minhas cobaias e vou transformar vocês. E ninguém sabe de onde elas vieram.
E o mais engraçado é que a segunda Mulher-Aranha, a Julia Carpenter, vai aparecer, né? Ela aparece, se não me engano, acho que na edição número 6, nas sombras ali no finzinho, num quadrinho, e ela aparece de cara na edição número 7.
Mais bonequinho.
E aí ela aparece com um uniforme preto e branco, igualzinho o que o Homem-Aranha vai ter, e eu acho ridículo você introduzir uma personagem com um uniforme daquela cor antes do uniforme do Homem-Aranha, que era o Homem-Aranha vai ganhar um uniforme novo, né? Aí fica assim: pô, já vi um uniforme como esse, é o da Mulher-Aranha, o Aranha vai copiar o uniforme da outra.
Então, é o que ele falou. Ele é um copião, exatamente. Ele é um copião e ele fala na HQ. Espero que ela não se importe.
Mas é óbvio. Tem um balão de... Eu não sei se é pensamento a ele falando. Ele falou, mas tô com um traje novo aqui, mas por que o traje veio assim? Será que eu fui influenciado pela roupa da tal Mulher-Aranha? Assim, é tipo assim, o subconsciente dele ficou com aquele traje na cabeça e quando o simbionte se uniu a ele, esse subconsciente passou pro design do traje. É mais ou menos isso que deram a entender.
É o que dá pra entender. É isso mesmo.
Logo de cara, tem uma curiosidade, né? Essa história, você vê que o Beyond decidiu colocar o Magneto junto com os heróis.
Isso.
E até então o Magneto era só vilão.
É. Então o Beyonder é que é o culpado. É ele o culpado, é isso.
Aí, né, tô só dizendo que é a primeira vez que o Magneto toma essa posição, né, que depois o Claremont ia jogar ele dentro dessa posição ao longo da história. Então eu não sei se o Claremont falou pro Jim Shooter que era o que ele queria fazer com o Magneto, mas foi aproveitado dessa forma, né. E entre os vilões, tem lá uns pesos pesados, tipo o Galactus, o Ultron, o Doutor Destino, mas ao mesmo tempo tem um lagarto, né? O vilão do Homem-Aranha.
Mas é bonequinho.
Não, eu ia falar isso. A escolha dos personagens, cara, é tipicamente pra vender boneco. Porque, olha, vamos combinar. Tem personagem mais bucha do que aquela gangue da demolição, velho?
Cara, é pra vender boneco que é engraçado.
Todos eles têm objetos, isso pra brinquedo funciona demais, cara.
É, exato, exato.
E o time dos vilões é o que você falou. Tinha o Ultron, que ainda não tinha todo o poder que viria a adquirir depois, né? Tem o Homem Molecular e tem o Galactus, velho.
Tem um lance que é curioso, porque tudo que o Sérgio falou não é nem solução Deus Ex Machina, né? O roteiro começa no Deus Ex Machina, total. E a gente pega os vilões várias vezes dão um pau nos heróis, os vilões são burros. Então é um negócio que é maluco. É melhor não parar pra pensar, só vai.
A série tem umas coisas que são bizarras logo de cara, né? Eles criam essas duas bases enormes, você abre a revista do Homem-Aranha quando ele vai desaparecer no Central Park, é uma página dupla com essa base. Então você fica com a ideia de que vai ter uma importância na história. Mas, assim, a partir da segunda, terceira página, quando os heróis veem o mundo da batalha ser criado, essas bases não têm mais nenhuma função. Eles estão lá dentro daquele complexo, os vilões numa, os heróis na outra, depois aquele complexo é destruído. Não serve pra nada aquilo.
Pra você ver, você falou que o Xavier chega na cadeira de rodas, né? Mas na revista mensal, uma edição antes, ele já estava andando. E na segunda edição de Guerras Secretas, o Xavier já aparece andando, sem cadeira de rodas. Então, de uma história pra outra, ele passa a andar. Tem uma passagem que o Jim Shooter tenta fazer um arremedo dessas coisas, que é o Cíclope conversando com o Senhor Fantástico. Aí o Senhor Fantástico fala assim, ó: interessante, Cíclope. O Professor X me disse que não estava em sua cadeira de rodas quando desapareceu, embora tenha chegado aqui nela. É como se o Beyonder tivesse consertado pequenas coisas que pareciam erradas ou faltando. Tipo assim, puta, a gente errou ali na primeira edição, né? Vamos fazer uma coisinha aqui pra explicar isso e seguir em frente.
É, porque, veja, as histórias dos Novos Mutantes e dos X-Men, eles tinham acabado aquela guerra contra a Ninhada, e o corpo do Xavier tinha sido destruído pela Ninhada. Então, o Shi'ar fazia um clone dele, e transporta a mente dele pro corpo novo. Por isso que ele passa a andar. Então, isso tinha acabado de acontecer nessas revistas, e, de repente, né, estão lá. Então, assim, tem essas coisas curiosas. Agora, uma coisa que teve um impacto grande nessa história é, na minha opinião, a ausência da Kitty Pryde. Eu vou explicar por quê. O Jim Shooter era contra o romance do Peter com a Kitty.
O Peter é o Colosso, tá? Pra quem não sabe.
É o Colosso, é. Por quê? Porque a Kitty Pryde era uma menina de uns 13, 14 anos.
É, eu ia chutar 15, né? Tá bom. Mas mesmo assim, é menor.
Não é nem idade legal nos Estados Unidos, nem nada, né? Até os 16 anos, tem alguns, não sei se são em todos os estados, mas eles chamam de estupro estatutário, que é o mesmo que seja uma coisa consentida pelas pessoas que estão participando, como uma pessoa tem menos de 16 anos é considerado estupro. E aí ele não queria esse relacionamento do Colossus com ela, porque o Colossus tinha, sei lá, 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E aí o que, que ele queria? Ele queria desmanchar esse romance. Então a minha sensação é que os personagens iam brigar durante a série e iam voltar terminados, porque a Kitty ia participar da história. Como a Kitty ficou na Terra, porque o Claremont tinha escrito um negócio que ela não podia ir pra lá, o que, que ele fez? Ele criou uma alienígena que era healer.
Zajin.
Que ela era uma espécie de uma curandeira com poderes de cura lá. E ela tem lá o poder de fazer certas coisas. E o Colossus tá meio que apaixonado por ela. E o Toshumana também tá galinhando ela, porque o Toshumana galinha todo mundo, né? E eles estão lá nesse negócio. E aí, como o Colossus acaba traindo a Kitty, quando ele volta pra Terra, ele termina com ela. Eles só voltam a namorar quando, em teoria, a Kitty já era legalmente maior de idade.
É, porque, vou te contar, né? O Shooter transforma o Colossus num baita de um fura-olho, né? Porque o cara dá... Ele dá uma chifrada na Kitty, ele começa, ah, porque a Kitty é meu amor, e não sei o que. Daqui a pouco ele bate o olho na menina. Aí, depois que passa um tempo num balão, um pouquinho ali, o Wolverine fala pro Noturno. É, ele não percebeu ainda, mas ele está apaixonado por ela, porque quando ela usa os poderes, isso acaba influenciando. Isso acaba influenciando para que ele se apaixone. Então, ele tenta limpar a barra do Colossus.
O Lockheed, que é o dragão de estimação da Kitty, ele provavelmente ia participar junto com a Kitty, né, combatendo e tal, mas ele praticamente não faz nada na história, e é como vocês já falaram, ele aparece relativamente no fim, encontra um outro dragão lá, uma espécie parecida de dragão fêmea, que se apaixona, e o mais bizarro é que quando eles voltam pra Terra, esse dragão volta junto, só que quando ele chega aqui na Terra, em vez dele ser do mesmo tamanho, na versão do Claremont, na revista de linha, ele era um dragão do tamanho do Godzilla, e aí eles voltam, já chegam no Japão, então vira uma história meio de kaiju, sabe? De monstro gigante. Então o Claremont aproveita o fato do outro dragão pra contar uma história tipo Godzilla no Japão. Então tem essas coisas bastante bizarras. A história é cheia de furo, né? Não tem o que dizer.
Logo no começo, que na Abril, logo de cara ele se apresenta como eu sou o Beyonder, né?
Sim, eu sou o Beyonder. Ele fala isso em inglês.
Não, ele fala I'm from beyond.
Ah, sim. Eu sou do além, né?
Aí na versão da Panini, tá assim, eu sou do além. Aí o Galactus fala assim, ah, não sei o que, Beyonder. Beleza, né? Ele fala, ah, então beleza. O Galactus batizou o cara. Só que, atenção, Brasil, no satélite dos heróis, que tá do outro lado do planeta, que eles evidentemente não ouvem o que os caras já começam a chamar ele de Beyonder. Do nada, do nada.
É como se eles já soubessem.
Exatamente.
Então ficou meio estranho mesmo ter essa opção aí. Eu sou do além e o Galactus manda, ei, Beyonder. Mas na edição em português, tá? Isso ficou um pouco, sei lá, estranho.
É, ficou bem esquisito.
Então, só pra deixar registrado, a tradução tá correta.
Sim, a tradução tá correta, mas fica estranho, porque em inglês faz sentido. I am from beyond. Aí o cara chama ele de Beyonder.
É, porque é Beyond e Beyonder. Como o Beyonder não foi traduzido, aí as duas palavras não casam, é isso.
Aqui seria algo do tipo, eu sou do além, do alender. Não faz sentido.
Ó, pra tirar a dúvida do Naranjo, a frase em inglês é I'm from beyond, né? Eu sou do além, de um outro lugar e tal. E aí o Galactus fala Beyonder, né? Batiza como Beyonder, não tem tradução pra Beyonder. Na Panini, a edição tá, eu sou do além, destruam seus inimigos e todos os seus desejos serão realizados. Aí o Galactus fala, Beyonder. E na Abril foi assim, eu transcendo a simples existência. Destruam seus oponentes e todos os seus sonhos serão realizados. Aí continua, para tanto, promovi importantes alterações em seus corpos e mentes. Como devem ter notado, alguns sofreram mudanças radicais. Ou seja, meteu um texto que não existe. Aí o Galactus, Beyonder. Então também não tem uma ligação.
Outra coisa que eu ia comentar é que em muitas edições originais americanas, né, dessa primeira edição, tem duas páginas que não saiu impresso uma das cores do fotolito. Se não me engano, o amarelo. Então, justamente nessa parte que o Galactus fala, né, você, Beyonder, blá blá blá, porque ele tá nos vilões, né, como é que os heróis sabem que o cara chama Beyonder é brincadeira mesmo, né. Essas páginas saiu com erro na edição americana, né, erro de impressão de cor. Então, naquela época ainda rolava muito esses erros de fotolito, esses erros de impressão de cor. Enquanto isso, o Beyonder confronta o Galactus e os heróis estão debatendo se o Magneto é herói ou é vilão e fica aquela briga aiada. Ah, e vale lembrar, o Hulk tá na fase que ele era inteligente como Banner, então era a fase do Hulk mais inteligente. O Homem de Ferro era o Jim Rhodes dentro da armadura e ninguém sabia que era ele, porque o Tony Stark tava na fase do alcoolismo. A Sue Richards, como a gente já falou, ela tava grávida e não foi. A Vampira tinha acabado de entrar pros X-Men.
Ela ainda não era uma X-Men.
Ela já era.
Não era.
Não, já era. Na edição gringa já era.
Sério, ela fala na minissérie, ela fala assim, agora eu ainda tô na dúvida se eu vou me aliar aos X-Men.
Então, mas ela já tinha ido na Mansão Xavier.
Ah, não, isso sim, isso sim.
Porque ela tinha ido na Mansão Xavier e falou, eu preciso de ajuda, eu preciso ficar com vocês. Que isso aconteceu numa revista de 83, de julho julho de 83. Guerra Secreta é um ano depois. Então, na minha cabeça, as histórias que já tinham saído com ela, ela já fazia parte dos X-Men. Na minha opinião, isso é um erro do roteiro da Guerra Secreta. Secret Wars. Marvel Super Villains
are coming. Can the Marvel Super Heroes stop them? Mas o lance de Guerras Secretas é que tem esses dois grupos que vão se enfrentar. O grupo vencedor vai ganhar essa recompensa de ter seus desejos realizados pelo Beyonder, que é um ser que a gente não sabe de onde que veio, de onde que surgiu. E o Magneto, que inicialmente está no grupo dos heróis, ele meio que cria um terceiro...
É, ele fica isolado dos dois grupos.
Ele fica neutro, é. Ele não quer nem ser dos heróis nem dos vilões. Ele vai para um lugar só dele. Ele cria quase um terceiro grupo ali.
Que acaba depois virando um grupo mais mutante, né?
É, exatamente. E aí pega todas aquelas coisas que a gente conhece dos personagens. O Doutor Destino já tá pensando em coisas além do que eles estão vivendo ali. Ele já se interessou pelo Beyonder, quer descobrir quem é o Beyonder, como conseguiu o poder do Beyonder. Ele já começa a ter essas maquinações típicas de Doutor Destino, né?
Eu acho a série, em termos de enredo, roteiro, muito ruim. Mas, o que eu achava divertido a primeira vez que eu li, que eu, evidentemente, devia ter uns 15 anos de idade, quando eu li a primeira vez, era o seguinte. A gente raramente via alguém derrotar o Galactus, né? Então, você vê o Galactus ali caído, era um negócio que você falava, porra, né? É. E tem uma sequência mais pro fim da série, né? Aqui nós estamos dando spoiler, porque essa série é de 1984, né? Então, me desculpa quem não leu ainda, sinto muito, porque faz 40 anos. Se não me engano, na edição 11, alguma coisa assim, tem aquela sequência que o Dr. Destino destrói todo mundo. E veja, nós estamos falando aqui do escudo do Capitão América, né? Que aparece quebrado. Nós estamos falando do esqueleto de adamante do Wolverine, o martelo do Thor. Todos eles morrem. E isso era um negócio que naquela época era uma grande novidade.
É verdade.
Em 1980 e pouco não tinha montes de morte. A maioria dos personagens ainda não tinha voltado da morte.
Sérgio, pra falar a verdade, não tinha parâmetro de uma mega saga naquele momento.
Sim, sim. Então, assim, apesar da história, no geral, ter mil furos e mil buracos, quem estava lendo, que era um público adolescente, um público mais infantil, tinha ali seus momentos de falar, nossa, olha isso. Porque era uma coisa diferente. O próprio encontro de Quarteto, Vingadores e X-Men numa única revista, junto com a Aranha, já era uma coisa meio mágica ali que não acontecia.
É, tanto é que eles se tratam com uma frieza, assim, especialmente com o X-Men. Todos eles, opa...
Isso, isso. Mas essa era um pouco a graça, porque a Marvel tinha aquela coisa de o escudo do Capitão América é inquebrável. Nada vai destruir o escudo. O Wolverine tem um esqueleto de adamantium, nada vai destruir o Wolverine, né? Ele tem o fator cura e tal. Então, quando esses personagens todos morrem, é uma escala que você fica meio assim, pô, acabou a série no número 11, o que vai acontecer no número 12? Como é que, né? Você fica ali meio, né? A gente naquela época não tinha nem experiência de entender que era um deus ex machina e evidentemente essa sequência ia ser, digamos, desmontada da mesma forma, né?
Como experiência prática, curiosidade, eu tinha 13 anos de idade,
tá? É, eu já tinha 20 quando ali.
Não, você não tem 5 anos de diferença comigo.
Aqui no Brasil saiu em 86, a primeira vez. Eu ia fazer 20 anos. Você que deve estar fazendo a conta errada.
É, você tem razão. Eu tinha 17 ou 18 anos.
Eu tinha 14 anos e eu achava o máximo em comprar essa edição nas bancas com continuidade e uma história fechada. Adorava.
Apesar da história ser muito ruim, na época que eu li, ainda era uma história divertida. E eu acho que é por isso que a história vendeu tanto nos Estados Unidos. Porque na idade que a gente leu, tinha coisas que eram novidade.
Era aquele negócio, os caras vão ficar se batendo, dando porrada, não sei o quê. E é muito importante, porque até pra quem lê hoje, com a cabeça de hoje, se você for ler pela primeira vez Guerras Secretas, é bom você saber que vai ter muita coisa que hoje, certamente, você não vai encontrar nas HQs. Por exemplo, o Tocha Humana é o perfeito boy lixo, né? Ele é o boy lixo total, mas ele sempre foi assim, desde os anos 60. E aí, por exemplo, acabou de ser curado, já começa a cantar a menina, daqui a pouco, aí o Colosso vai ficar puto com ele, com a Zaji lá, porque ele fala, olha, a Zaji tá doente. E aí, é claro, é por causa as traduções vão variar. Na versão que eu li, que é de 2016, da Panini, traduzida pelo Paulo Agria e pelo Fernando Lopes, o Tocha Humana fala assim, eu não tenho tempo pra aquela vadia agora, mas na da Abril só é diferente, né, Samir?
Sim, na edição da Abril ele fala guria.
É, porque o original, o Sérgio Checo é Chip, né, Sérgio?
É, mas aí eu tô vendo aqui que Chip é uma versão diferente de escrever da palavra Chip, C-H-I-P-P-Y, que é um nome de um passarinho, mas também tem a conotação de ser uma prostituta.
Sim, é verdade, é verdade.
Agora, você chamar diretamente de vadia é muito mais forte do que a palavra que foi escolhida para colocar no texto aqui. Eu acho que o guria, que não tem essa conotação, embora não tenha conotação, é uma coisa mais leve, mais neutra, uma menina qualquer, entendeu? E nesse contexto, eu não tenho tempo para essa mina.
Mas isso é só pra ilustrar que o Tosh Humana, ele é esse babaca na HQ inteira, e não é só ele. Vira e mexe, tem personagem, por exemplo, os vilões estão lutando, o Homem Absorvente chega pra Titânia e chama ela de Coxuda. Ô Coxuda, não sei o quê, papá. No meio das tretas, os caras se cantam. Por exemplo, o Homem de Ferro fala alguma coisa da... acho que é da Mulher-Aranha. Ah, não sei o quê, ela... e ela tem belas pernas.
Ela é direto, velho. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Homem Absorvente é um personagem que sempre foi retratado como se ele fosse um desses ex-presidiários de realmente baixo nível.
É isso mesmo.
Então ele sempre fala da maneira mais rude, mais grotesca, mais, né, machista possível. Em inglês ele chama ela de legs, pernas, né? É coxuda, pernuda, é isso.
E tem mais, né? Tem a Vespa como se fosse uma dondoca super poderosa. Ficou um negócio esquisitíssimo, assim.
Ah, nossa, velho. Eu odeio essa versão da Vespa, cara.
Não, ela foge com uma nave espacial, ela perde o controle, a nave bate, e na hora que ela termina de cair, que ela se vê lá, quebrei minha unha. Então fica um negócio bobo,
assim. Puta, velho. Ela era a perfeita dondoca, era assim que ela era retratada mesmo. É que eu achava uma bobagem.
E ela tá com o uniforme mais horrível que ela já teve, hein?
É, eu sempre achei uma bobagem, porque tudo ela fala da Macy's, que é uma loja famosa de Nova York.
É, loja de departamento, né?
É, ela vai falando de um monte de coisas bacanas, assim, de coisa de rico mesmo, né? Coisa de rico. Tudo ela faz isso.
É muito datado, né? Muito datado, né?
É muito datado.
É, mas essa era a visão que eles tinham, porque ela era uma socialite, né? Ela era uma mulher rica que era super heroína, então ela tinha essa coisa de toda hora trocar o uniforme, ela era tipo uma super heroína fashion. As preocupações dela eram muito superficiais nesses primeiros anos da Marvel, né? As primeiras décadas da Marvel, na verdade. Mas aí a história basicamente é assim, o Dr. Destino, ele tem o objetivo maior de conquistar o poder do Beyonder, ou de alguma forma ser ali o acessório do Beyonder. Pra isso ele tenta usar o Galactus, ele tenta usar o Ultron, e no fim ele acaba conquistando um poder muito grande, e é ele que destrói todo mundo, é ele que se torna a maior ameaça. E aí outra curiosidade, né? Nessa história ele tira a máscara, que também era uma coisa que a gente nunca tinha visto em 30, 40 anos de Marvel. Desculpa, no caso do Dr. Destino, 20 anos, né? Nessa época.
É, isso, né?
Mas ele tira a máscara, né?
E vale explicar, né? Ele vai tirar a máscara porque ele, quando ele ganha poderes, ele vai reconstituir o corpo dele e ele vai estar bonitão de novo.
E a armadura, ele ficou com a armadura mais moderna, né?
Ele não tá deformado, né? Tanto é que na capa ele tá de costas, da edição 11, na capa ele tá de costas, e a primeira página que se abre é um splash page dele bonitão, sem a máscara, né? A Titânia e a Mulher Hulk desenvolvem a rixa delas nessa história aí, né? Durante esse conflito, que elas já ficam inimigas pra sempre. A Vulcana fica apaixonada pelo Homem Molecular, que tá na fase mais banana dele, né? Ele já foi um personagem muito terrível, depois ele tem uma fase que ele não sabe se ele é vilão, ele não quer machucar ninguém, que é essa fase aqui. Então eles se apaixonam e aí os dois acabam indo morar junto em Denver, quando termina a história, e quando começa o segundo Guerra Secretas, eles estão morando juntos e tal.
É muito bizarro, aliás, né? Isso é muito, muito bizarro, porque eu simplesmente, cada um faz aí, quem ganhar a contenda vai ter... Os vilões pegam, estamos indo embora. O Homem Molecular arranca o negócio do chão e vamos viajar pelo espaço e vamos chegar pra Denver, vamos pra lá. Quer dizer, então por que você não fez isso no começo, velho?
Não, e o poder dele, ele é alçado quase à categoria divina, o Homem Molecular, nessa história. É um negócio meio doido.
Ah, total.
Mas essa parte eu acho certo, porque ele é um cara que tem controle sobre todas as moléculas. Então, o poder dele é um poder incrível. É que ninguém tinha trabalhado o poder dele, na minha opinião, da maneira, com o potencial que o personagem tinha, né? Então, sempre foi uma coisa banana. Agora, o caso da Mulher-Aranha, né? A personagem original tinha acabado a revista e a personagem não estava mais sendo usada, estava sem poderes. Ela aparecia ocasionalmente na revista dos X-Men morando em São Francisco, sem poderes e tal. Então, lançaram uma nova versão da personagem. Mas a personagem surge aqui, meio que sem explicação de como ela surgiu, do que ela fez, nada. Tem lá uns poderes diferentes. E ela só vai ter uma minissérie que explica a origem dela muito mais pra frente. E ela, durante essa fase, ela vai fazer parte da Freedom Force, né? Que era a antiga Irmandade de Mutantes, que virou lá a Mística, o Blob, quando eles estão trabalhando pro governo americano. E a Mulher-Aranha passa a trabalhar junto. Então é um outro personagem que surge do nada e leva anos pra ir pra algum lugar, né? Hoje em dia, pra quem não sabe, essa personagem virou a Madame Teia, né?
Tudo que o Sérgio tá falando, a gente pode resumir pra os vilões, né? É tudo um bando de banana, né? Até o Beyonder, é B de banana, né? Porque todos são soluções simplistas, né?
É, mas são todos, né? Porque não não são vilões, cara.
Não, o Reed Richards, que é o cara mais inteligente do mundo, não faz uma coisa inteligente a história inteira.
Nada.
Pô, mas aí, nem no cinema ele fez.
Não, gente, e o Hulk? A única coisa que o Hulk faz de útil é segurar a montanha nas costas, porque ele apanha de todo mundo, velho.
O Hulk, nessa versão, ele é um gigante esmeralda forte, mas tem a inteligência do Bruce Banner, né?
É isso aí.
E é um desastre. Ele não consegue fazer uma coisa decente com aquela força, com aquela inteligência.
Subaproveitado.
E a cena que ele segura a montanha nas costas, pra mim, é a cena que mais me irrita nessa série. Porque, tudo bem, nós estamos falando de um monte de coisa. Ah, mas você vai reclamar da cena da montanha, mas, pô, tem o Beyonder que transportou as pessoas pro espaço, tem não sei o que é cósmico, cada um tem um poder assim, você vai reclamar disso. Mas veja, todas as outras coisas funcionam com uma certa lógica.
Super-heróica, né?
É, e das leis das físicas, que mesmo quando são modificadas com o propósito do super-herói. Por exemplo, ninguém tem o poder de salvar a vida dos outros e trazer de volta. A Vespa morre e a menina traz ela de volta.
É bizarro. Não, e depois todo mundo morre e volta, velho.
E o Capitão Banana, Steve Rogers?
É.
O mundo tá acabando. Não, nós vamos fazer isso direitinho. Tá matando todos os heróis. Nós vamos fazer tudo porque nós temos os nossos... Pelo amor de Deus, é muito louco.
É o escoteiro.
Ele bota ele no papel do soldado mesmo, né?
O lance do Hulk que me irrita pra caramba é aquela ideia de que é uma montanha enorme. A área da superfície da montanha é muito larga, assim. Não existe nem coerência do Hulk segurar o impacto daquela montanha sem as bordas da montanha, pelo menos, desabarem, né? Então, assim, é onde parece que as leis da física não funcionam dentro da história. A lógica, a própria lógica da história tá, na minha opinião, interrompida ali.
Não tem lógica. Pra quem for ler, repara no Wolverine e Capitão América. O Wolverine briga com o Capitão América quase a série inteira. Pra lá pro final, depois de morrer um monte de super-herói, ele salva um outro vilão, o Wolverine chega. Realmente, eu tenho que respeitar você, porque eu estou vendo que você vai salvar a vida dos vilões. Você fala, mas não faz sentido, cara.
Dos mutantes. Você também se preocupa com os mutantes, ele fala isso aí.
Do nada, tirar da cartola. É muito louco.
O argumento da HQ toda, como a gente falou, é um argumento mais fraco mesmo. Era basicamente uma série caça-níqueis, é isso. E que caçou muitos níqueis.
Sim, o Shooter não tinha a menor ideia do que fazer com o Wolverine, então qualquer coisa que falam pro Wolverine, ele já fala, eu vou cortar você. E puxa as garras. Tem umas 10 cenas assim, os heróis discutindo com ele, e ele fala, não, eu vou picotar você. A única coisa que ele faz é que ele picota o Homem Molecular numa cena.
A série, aqui no Brasil a gente conhece como Guerras Secretas, mas esse não é o título oficial nos Estados Unidos. Lá é Marvel Super Hero Secret Wars, ou seja, as Guerras Secretas dos Super-Heróis Marvel. É um título grande, mas é porque é justamente isso, era um material de propaganda para uma linha de brinquedo, então tem que falar que é Super-Heróis da Marvel, tem que constar tudo isso no título. E a gente tá falando que vendeu bem mesmo, vendeu pra caceta, mas vendeu justamente por causa disso também.
Se eu não me engano, acho que o número 1 foi 800 mil, alguma coisa assim.
Era uma revista que ia para um público que não era só aquele que costumava ler quadrinho, o pessoal que comprava brinquedo vendeu pra caramba também, né? Então era um material que chegava para todos esses públicos diferentes, com uma história voltada mais para esses jovens garotos que queriam brincar, né?
Eu acho que tem coisas que hoje são intoleráveis, né? Essa história de... É quase tudo não passou de um sonho quando chega no fim, né? Porque a história é um Deus Ex Machina que termina com Deus Ex Machina. Morre todo mundo e depois volta todo mundo, mas quando voltam todo mundo, apesar deles terem voltado, o Hulk continua com a perna quebrada, o escudo do Capitão América continua quebrado.
Ué, mas o Capitão arruma, o escudo ele arruma.
Não, o escudo não, o escudo é efeito.
Mas o Capitão América tá com o escudo quebrado e ele põe lá numa máquina depois que eles já ganharam, e aí ele pensa a força de vontade dele e ele refaz o escudo, entendeu?
O pessoal tava fazendo uniforme e falou, vou fazer o escudo, né?
Ao final da saga, algumas repercussões ficaram pra revistas dos personagens. A gente comentou do traje preto do Homem-Aranha, que teve uma fase muito elogiada nos quadrinhos e virou o grande vilão Venom, etc e tal. Isso vem de Guerras Secretas. Teve o surgimento da nova Mulher-Aranha, que a gente já comentou aqui, também continuou no universo Marvel. O Coisa, o Ben Grimm fica no mundo bélico, então quando o Quarteto volta, a Mulher-Hulk entra no lugar dele na equipe, que é a fase do John Byrne, que não tem o Coisa e tem a Mulher-Hulk no lugar, né? O novo Quarteto ali. Então algumas coisas coisas acabam ficando como consequências da saga.
A própria vampira vai virar pra valer o integrante do X-Men dali pra frente.
O Ben Green, ele fica, porque durante essa permanência nesse mundo, ele frequentemente conseguia virar um ser humano normal, que era o sonho dele. Então, como ele ali, ele consegue ser o Ben Green e consegue ser o Coisa, ele fica um tempo a mais nesse mundo, né? Outra coisa que acontece, e é uma consequência um pouco menor, dentro dos X-Men, é como eu já falei, o Colossus volta e desmancha com a Kitty Pryde, como consequência do relacionamento que ele teve com a Sage, que morre na série. O Lockheed volta com o dragão e tal, né?
Uhum, com a dragão fêmea, né?
E aí tem pequenas consequências, assim. Na revista do Capitão América, nenhuma consequência. O Hulk volta com a perna quebrada, com uma espécie de uma muleta biônica, um negócio meio ridículo lá. O Jim Rhodes volta pra atuar dentro da revista do Homem de Ferro, como Homem de Ferro, né?
E é legal porque na HQ, né, o Jim Rhodes ainda tá aprendendo mais ou menos o que a armadura pode fazer. Na cena em que eles estão soterrados, por exemplo, que todo mundo joga energia pra armadura e ele fala, caraca, olha o que isso aqui pode fazer, eu posso fazer de tudo com esse negócio aqui.
Ele não tem ideia do potencial da armadura.
Exato.
Mas assim, a série foi um sucesso de vendas e por isso teria várias sequências que nós vamos falar depois, né? Secret Wars. Marvel Super Villains are coming. Can the Marvel Super Heroes stop them? Agora acho que a gente já pode falar dos problemas que a série teve durante a fase da Abril, né?
É, eu acho que agora chegou a hora de falar como é que foi a publicação no Brasil.
Não são problemas, né? São opções editoriais, né?
Ah, não. Bom.
Que viraram um sério problema depois.
São decisões, né?
É uma decisão editorial, mas vamos lá.
Porque, vamos contextualizar, né? O que acontece no Brasil? Os brinquedos também iam ser lançados no Brasil pela Gulliver. Então, a história teria que ser publicada no Brasil logo, pra acompanhar os brinquedos.
Isso foi uma exigência da Marvel que saísse a história no Brasil, porque ia sair o brinquedo.
É, porque o que acontece? Naquela época, a diferença cronológica entre Brasil e Estados Unidos era grande. Eram 5, 6 anos, alguma coisa do tipo.
Pra quem tá ouvindo a gente, tem um vídeo ótimo de 2022, do Pipoca e Nanquim, com o Bruno Zaga e com o Alexandre Calari, em que eles falam, por exemplo, tem personagens que estão na série, alguns estavam com cronologia de 3 anos, outros com 5 anos.
Outros com 6 anos de diferença.
Em 1986, quando a Guerra Secreta foi publicada no Brasil pela Abril, a cronologia era em média ali 4, 5 anos de diferença. Então estava no começo da década de 80 saindo no Brasil. E aquele período que a Abril pegou, ela pegou os personagens em épocas diferentes. Ela já estava arrumando sua cronologia ainda. Então quando ele pega Guerras Secretas, que é um quadrinho que está tudo atualizado, várias coisas ainda não tinham saído no Brasil. E aí, para não causar estranhamento ao leitor, a decisão editorial que a gente estava mencionando é, vamos modificar várias passagens dessa história. Isso inclui apagar personagem, rediagramar página, excluir quadro e um monte de coisa.
É, na verdade, isso já era uma prática comum da Abril, né? Só foi mantida em função de estar chegando ali.
É, a Abril fazia bastante.
Até para dar o crédito também, no livro Império dos Gibis, do Manuel de Souza e do Maurício Muniz, eles entrevistam o Elcio de Carvalho, o JP, e isso é contado também. Eles contam com bastante detalhe sobre a história dessa época, que parece que teria sido a única vez que a direção da Abril se meteu. Ó, tem que fazer, acabou. Porque a Abril, ela tinha uma cronologia própria. O que que era a cronologia própria? A gente já falou sobre isso nos programas do JP, do Elcio. Eles pegavam uma história que era, sei lá, o Capitão Marvel, que era de 7 anos atrás. Aí, em seguida, publicava a história do Mestre do Kung Fu, vai, sei lá, que era de 3 anos depois. Eles mudavam os textos pra parecer que tava tudo na mesma época. Eles faziam uma cronologia própria.
E quando eles pulavam histórias, e se essa história é referenciada mais pra frente, eles apagavam isso, mudavam texto e tal, pro leitor não perceber que tinha coisa ali que foi pulada.
Exatamente. Eles mudavam e acabou.
Então, na verdade, isso é uma bola de neve, porque a partir do momento que você tem que ficar consertando um monte de coisa toda vez que ela é referenciada, você tá mudando muito. Então, isso tinha que ser tomado com cuidado.
Eu fiz uma listinha dos personagens gringos, de quando essas mudanças que foram feitas em função da cronologia, né? A Capitã Marvel, que é a Mônica Rambeau, ela surge no Amazing Spider-Man anual 16, data de capa outubro de 82. E ela não aparece na série brasileira, porque ela não tinha saído ainda no Brasil. Então, como a série saiu em 86 e essa história de 82, você vê que nessa personagem são 4 anos no mínimo de diferença.
E tem lugares na minissérie da Abril em que ela, por exemplo, estão todos sentados numa mesa de reunião. Ela tá bem no meio. Ela é apagada e tem uma cadeira vazia, gente.
Não, e aquela da montanha? A montanha cai em cima deles, ou ela ilumina ali dentro.
Isso.
Eles apagaram ela e puseram o tocha iluminando. iluminando ali o ambiente escuro.
O tocha humano estava posicionado atrás e ele acende a mão, falando, ah, tô com pouco oxigênio, mas tá aqui para dar luz e tal. Aí tem cena que ela foi substituída pelo Homem de Ferro, que na versão da Abril era o Tony Stark, por exemplo. Tem um momento no original em que o Homem de Ferro tira o braço esquerdo da armadura, porque ele tá ferido, e o Reed Richards está ajudando ele. Aí ele fala, ah, você tá surpreso porque é um homem negro? E na versão da Abril, o braço foi pintado. O braço foi pintado para ficar branco. Por quê? Porque na época, a cronologia era o Tony Stark. Muitas dessas mudanças foram feitas pelo Marcelo Campos, que era desenhista da Abril na época. Ele desenhou várias cenas.
Que fazia o chamado de decorado, né?
É, exatamente.
Na época da Guerra Secretas, o Homem de Ferro era o James Rhodes. Foi pro cinema também.
É, o James Rhodes, ele usa a armadura de Homem de Ferro pela primeira vez em abril de 1983 em Iron Man 169. A Vampira, ela se junta aos X-Men em Uncanny X-Men 171, que é de julho de 83. Tempestade corta o cabelo moicano em X-Men 173, setembro de 83. Xavier volta a andar em Novos Mutantes 14, abril de 84. E o Lockheed surgiu em fevereiro de 83 em Uncanny X-Men 166. Então, essas são as principais mudanças, né, que eles tiveram que fazer.
Então, toda vez que aparecia Vampira, Capitã Marvel ou Lockheed, Abril apagava esses personagens. Tirava do quadro. Quando era um quadro que, assim, era mais complicado, não podia só apagar personagem e tal, eles tiravam o quadro inteiro. Tem página que eram 5 quadros, 6 quadros, eles tiram 2, 3, fazem a rediagramação da página. Fica lá com 3 quadros que não tinha personagem.
O último número da minissérie, Samir, tem uma batalha de página dupla, que tem, é a única página dupla inteira sem nenhum texto. Ela foi simplesmente limada. É uma batalha muito legal. A gente vai linkar no aniversário aqui esse vídeo do Pipoca e Nanquim, porque a Jéssica, a editora do Pipoca e Nanquim, colocou as cenas que foram cortadas. É muito legal. Por exemplo, tem páginas que foram rediagramadas completamente. Ah, vamos cortar essa, pega 2 quadros de uma página com 4 quadros de uma página que é 5 sequências depois e montava e reescrevia. Era assim.
E mais, Sidão. Por exemplo, a Tempestade. Eles não redesenharam a Tempestade, porque nas histórias mensais dos X-Men no Brasil, ainda não tava com cabelo moicano na época. Mas em Guerra Secreta está. Eles não redesenharam a Tempestade, mas eles mudaram o texto para explicar que o visual diferente era por causa do Beyonder, que quando eles foram para lá, algumas coisas mudaram, etc. Então eles dão uma explicação no texto para isso, por exemplo.
E aí, quando ela volta com o cabelo normal, né?
Então, mas o que acontece? Isso que é importante. Quando a saga termina, na última edição, na edição número 12, a Abril cria uma página que não existe na série original. É uma página montada pela editora Abril, que ela mostra todas essas mudanças que aconteceram durante a série voltando ao normal, o que seria normal. Então a Tempestade com o cabelo comprido, o Homem-Aranha com traje vermelho e azul. Tipo, o Homem-Aranha não tem mais o traje preto, tá com o traje vermelho e azul. Porque aí quando o leitor vai pra revista mensal logo depois, tá tudo normal, como se nada tivesse mudado.
E é muito louco, porque é quase você sair das categorias de editor e virar um coautor, né? É louco isso, pra pensar.
É isso. Mas aí tem uma coisa que é maluca, Samir, mas na versão da Abril, eles não começam onde começa Secret Wars 1. Eles montam um resumo com as cenas das revistas originais, das chegadas dos heróis no Central Park. Isso, por exemplo, essa edição da Panini 2016, ela começa desse jeito, mostrando as cenas.
Sim, é tipo um prelúdio ali, rapidinho, do que estava acontecendo. Mas aí, olha só, a revista, a minissérie da Abril, foi formatinho, uma história por edição, 12 edições. Na quarta capa, de todos os números, tinha uma propaganda da Gulliver, tá? E nas primeiras 6 edições, ou seja, metade da minissérie, tem lá escrito a propaganda assim, a Gulliver vai lançar os super-heróis Secret Wars Guerras Secretas. E aí tem uma tarja preta, escrito, depois ninguém mais será o mesmo, nem você, aguarde. Aí a partir da edição número 7, a propaganda sem a tarja preta, mostrando os bonecos, o castelo do Homem-Aranha, tudo isso. Então eles fizeram um suspense durante metade da minissérie.
E vale dizer que as capas, quem ainda tem, eu já me livrei das minhas, da minha coleção original, eu não tenho mais. Você recortava figurinhas, né, que vinham.
Sim, porque tinha um álbum de figurinhas de Guerras Secretas.
Tinha um álbum. Eu tenho tudo isso.
É que a capa não era um papel simples, era um papel dobrado. Então você abria a capa, desdobrava o papel e aí você dava pra você recortar as figurinhas sem estragar a capa, né? Então vinham algumas figurinhas dos personagens pra você colocar no álbum. Mas olha só que curioso isso. Além daquela página que a Abril criou pra fingir que tudo voltou ao normal, depois do final da saga, quando chegou no momento cronológico de se publicar Guerras Secretas, que foi em abril de 1989, ou seja, 3 anos depois. A Abril só conseguiu atingir aquele patamar cronológico 3 anos depois da publicação. Aí eles pegaram em Capitão América número 119, 2019 e eles publicaram um resumo de Guerras Secretas sem as alterações que eles fizeram. Então aparecia Capitã Marvel, terminava o Homem-Aranha com uniforme preto e tal. Por quê? Porque logo depois você ia ler as histórias do Homem-Aranha com uniforme preto. Você ia ler as histórias da Capitã Marvel nos Vingadores.
Não, e é assim, você que tá ouvindo a gente que é um ouvinte mais novo e não tem essa fase, não sabe o que foi essa fase de abril, deve até imaginar, ah, mas então eles colocaram um texto explicando que na época tiveram que fazer cortes. Nada, nada.
Não, eles fizeram uma montagem de 22 páginas da saga inteira.
Uma montagem, exatamente, eles montaram. Eles montaram e fizeram lá um resumão, falaram, então é isso aqui, a saga foi isso aqui, tá legal? E aí, ó, valeu.
O que é mais bizarro, por exemplo, é essencialmente o caso do Aranha, né? Porque o Aranha, ele passa a usar o uniforme preto e aí você descobre que não é um uniforme, que é uma criatura que, e aí vai virar o Venom. Então, como isso se desenvolveu ao longo dos anos, em 89 eles já sabiam que eles iam ter que explicar de novo o uniforme do Homem-Aranha. Porque como é que você vai publicar as histórias da fase desse uniforme sabendo que vai virar o Venom?
Ô Samir, em que ano que foi isso que você falou?
1989.
Eu acho que 89, eu não sei se o Elcio ainda tava na Abril. Eu acho que não tava. 89, não, não era. Não. Já era a fase do Figa. Já era a fase do César Figueiredo. Então, quer dizer, foi uma maneira que eles tiveram para remediar a situação, que o Sérgio Figueiredo, na publicação original, acho que ele não estava na redação aí em 86. Mas foi uma maneira de remediar sem falar, ó, erramos, apagamos mesmo, tal, e beleza.
A Abril tinha que explicar pro leitor que quando o leitor fosse começar a ler as histórias com as consequências de Guerras Secretas, mas sem as Guerras Secretas, eu falo, ué, mas o que aconteceu aqui? Porque mês passado eu tava lendo uma coisa e como é que esse uniforme preto do Homem-Aranha apareceu do nada? Então eles fizeram essa mini montagem da história toda, a saga toda, em 22 partes. Tipo assim, ó, foi isso aqui que aconteceu. Eles deviam estar assim, ah, 3 anos, o pessoal nem lembra mais daquilo.
É isso.
Ó, isso aqui aconteceu.
Mas é uma lambança, né?
Não, e é um negócio maluco, pensa. É assim, foi o maior evento da Marvel naquela década, fácil, até aquele momento. E aí, o Elcio de Carvalho e o JP Martins simplesmente decidiram que eles iam reescrever o Gene Shooter. E eles fazem isso. E aí, assim, eles vão realmente montando a história, vão cortando páginas pra caber tudo dentro daquela estrutura que eles tinham pra cada revista. E aí tem um negócio bizarro, por exemplo, na número 11, aparece assim, no próximo número, aí está assim, uma criatura aquática vai revelar a Encantor não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso foi cortado. Não apareceu na edição 12. Então, todos os leitores falam assim, cara, cadê a criatura aquática? Onde está essa criatura? Não tem. Foi um spoiler de algo que não aconteceu.
E mais, Sidão, tem uma passagem, porque eles estavam apagando a Capitã Marvel de todos os quadros que ela aparecia. Só que tinha quadro que era importante pra história, o que acontecia. E aí a participação da Capitã Marvel era importante também. E aí eles apagam a Capitã Marvel e criam uma personagem que é uma espécie de uma cabeça holográfica que aparece.
Nossa senhora.
Que não faz sentido, que não existe no original. E aí tinha que rebolar nessas situações, né? Fazer o quê?
Agora, o mais louco é isso, né? Se você continuou lendo desde anos, de 86 a 89, você imagina o dia que você chega nessa Capitão América e fala assim, peraí, então tudo que eu li tava errado. Ó, meu Deus.
Tudo que eu li foi uma mentira, né? Porque os caras publicaram uma mentira.
Pois é, mas muita gente nem deve ter pensado nisso, que era mentira.
Sim, mas é mesmo.
Deve ter pensado assim, mas cara, mas não foi isso que eu li. O que que tá acontecendo? Isso é uma nova história? Aconteceu alguma coisa parecida? Muita gente deve ter ficado com dúvidas do que realmente estava lendo ali, porque sendo sincero mesmo, as pessoas não tinham noção de que Abril modificava as histórias, porque não tinha base de parâmetro.
Aqui vale lembrar que não existia nenhum veículo regular que falava de quadrinhos e dava esses podres na época.
Não, e pouquíssima gente comprava estrangeiros, certo?
Só sabia que Abril cortava quem comprava as estrangeiras. Se você não comprava as estrangeiras, você não sabia que isso acontecia. Então só realmente quem tinha as gringas é que entendia que estava tudo errado.
E tinha as gringas de 4 anos atrás, não era de agora. Também.
É, não, mas mesmo que você tivesse, por exemplo, você tinha os X-Men da fase do Paul Smith, que é quando a Tempestade põe lá o cabelo moicano. Se você tinha aquela revista dos X-Men, que é de 83, você não conseguia entender o que a Abril estava fazendo dizendo que tudo voltou ao normal. Se você tinha qualquer revista do Homem-Aranha no uniforme preto, você fala, como assim agora ele tá usando o uniforme normal? Porque não é isso que tá acontecendo. Então, ficava um embaralho na cabeça.
Era um público muito específico que fala sobre isso. Alô, pessoal do Conclave,
Marvel, né? Que se encontravam e era uma galera mais antiga que tinha acesso. Mas o leitor normal, eu incluso, criança de 14 anos, não fazia a mínima ideia.
Não, eu também.
E era um grupo pequeno. Se você pensar, esse pessoal comprava os importados até, pô, olha só, abriu, mudou alguma coisa, então ficava no grupo. Não é uma coisa que dava pra se espalhar, que nem hoje posta no Twitter e tem 30 mil pessoas vendo, entendeu?
Até porque era muito caro comprar importado.
Eu já comprava as gringas e eu tinha essa defasagem. Eu comprava o material da Abril pra fazer a defasagem até onde eu tinha começado a comprar os importados, entendeu? Então tinha um pedaço ali que eu não tinha lido nem em inglês, nem em português, que era um mistério. E eu não conseguia reconciliar o que eu tava lendo em inglês com o que a Abril tava publicando em português. Fazia o menor sentido.
E agora eu queria fazer o meu elogio aqui pra Abril, porque eu reli agora a edição da Panini. E vamos ser honestos, até pelos pontos que a gente apontou dos problemas de ser sido um quadrinho pra vender bonequinho e tal, personagem toda hora se apresentando, eu sou tal, vou te pegar, blá, 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 cheio de anáfora, cheio de metáfora, cheio de hipérbole, né? E eu comparei com a edição da Abril, o texto enxuto em formatinho, nessa situação específica funcionou melhor, passa mais rápido a leitura, se não fosse os cortes, né? Não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer aqui.
Não, entendo, é porque a gente lendo a versão integral hoje, é um quadrinho datado, arrastado,
muito,
cheio de buraco.
Dormi 4 vezes relendo, sem brincadeira.
Isso aí, esse é o ponto.
Ele só funciona realmente se você não tem essa experiência de leitura que a gente tem, né?
E se não, você leu 300 páginas de uma vez, lembre que era uma edição ao longo de 12 meses.
Exatamente.
Então quando você lia uma edição só, não era pesado assim.
Claro que não, até porque tinha página menos, né?
Exato, então era uma leitura mais fluida nesse sentido, além do que era o padrão dos quadrinhos na época. Ó, os X-Men do Claremont, que é super elogiado, tem texto pra caramba, né? Então era meio que o padrão daquela época, o estilo de contar a história mesmo.
O Confins que a gente fez com o Elcio é esclarecedor sobre esse ponto. Eu falei assim, eu posso não concordar, mas é algo que eu acabo respeitando, porque gerou mercado, fez com que as vendas abriu, se mantivessem altas, fez com que a redação não perdesse o emprego, que ele chega a contar nisso.
E não tinha o que fazer. Como você vai lançar do jeito que saiu nos Estados Unidos, sem nenhum sentido?
É isso mesmo.
Eu vou fazer uma outra comparação com a gringa e com a brasileira, que é o seguinte, quando saiu na gringa, como eu já falei, todo mundo sabia mais ou menos o que ia acontecer. Principalmente o lance do uniforme do Aranha, isso não era novidade pra ninguém que isso ia acontecer nos Estados Unidos. No Brasil, quando abriu, publicou em 86, praticamente ninguém sabia o que ia acontecer. Então era uma coisa de surpresa. Pô, o Aranha ganhou outro uniforme. Pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mesmo com todas essas mudanças que eles fizeram e depois desfizeram, a série ainda tinha alguma característica de ineditismo naquela época. Hoje, ela é uma coisa nostálgica, que você tá tendo aí a republicação do material que tem, uma parte importante na história da Marvel, né, e da maneira como se fazia séries e minisséries e crossovers. Teve um impacto cultural, inclusive porque cimentou essa ideia de que esses grandes crossovers vendem bem pra cacete. Secret Wars. Marvel Super Villains
are coming. Can the Marvel Super Heroes stop them? E já que a gente tava falando de como foi publicado no Brasil, do impacto, não sei o quê, a gente tem que falar que essa história já teve muitas republicações no Brasil. Teve esse resumo que o Samir falou, mas já começa tendo republicação na própria Abril, na revista Teia do Aranha, né, Samir?
Isso aí foi em 1994, que saiu naquela época, a editora Abril tinha duas revistas de mensagens do Homem-Aranha. A Homem-Aranha Normal, que eram as histórias, né, do momento, as inéditas, e Teia do Aranha fazia republicação de histórias antigas. E aí chega no momento em que eles decidem republicar Guerras Secretas dentro de Teia do Aranha, aí foi do número 62 ao 66, dessa vez sem modificações, se bem que eu acho que eles pularam uma página, alguma coisa do tipo.
Isso que eu ia perguntar, eu não sei dizer se essa versão da Teia do Aranha, que começa em dezembro de 94, se essa teve página cortada, eu sei que os personagens estão todos lá.
É, os personagens estão lá, eu acho que teve uma ou duas páginas, eu não sei de cabeça agora, eu acho que teve alguma coisa cortada, mas eles não redesenharam, não apagaram o personagem, não mudaram o texto, quer dizer, mudaram o texto para adaptar tal formatinho, mas não mudando sentidos da história e tal.
O primeiro número do Teia do Aranha, que é o 62, vocês terem ideia, saiu com a Teia do Aranha, o título, em cor especial, prateada, brilhante, sabe?
É, uma edição bonita.
Era pra, oh, um grande evento e tal, e finalmente aqui seria a história oficial, sem os cortes, né?
Isso. Quando eles terminaram de publicar Guerras Secretas, eles começaram a republicar a fase do uniforme preto do Homem-Aranha. Então eles fizeram como se fosse uma continuidade da publicação. Aí depois, mais pra frente, Teia do Aranha equiparou com o Homem-Aranha e ficaram duas revistas com histórias contemporâneas, por assim dizer, né? Eu acho que a primeira vez que a história saiu 100% integral e no formato original foi em 2008, numa edição da Panini, no encadernado de capa cartonada, se eu não me engano foi essa.
Exatamente. Que já é a versão traduzida pelo Paulo Agri e pelo Fernando Lopes, que é uma edição de, que tem o Capitão América logo à frente e tal. É a mesma imagem de capa do Secret Wars 1 da Abril, só que aqui tá com fundo azul e tal. E aí, acho que concordo com você, Samir, essa é a versão que saiu bacanuda. Aí depois vai sair pela Salvati em fevereiro e março de 2015, dois volumes. Depois disso, Samir, teve a coleção histórica Marvel, certo? Aquela que vinha com a caixinha, não é isso?
Isso, que eles publicaram em quatro volumes, se eu não me engano, e não era só a minissérie principal. Eles publicaram outras histórias do Homem-Aranha, dos X-Men, do Capitão América, do Thor, intercalando com a saga principal.
E aí, a versão que eu li mais recentemente, que é a edição especial da Panini de dezembro de 2016, que é uma edição em capa dura, também com a mesma capa do número 1, só que agora com a arte refeita no traço do Alex Ross. E vai ter mais, porque agora em, acho que é junho desse ano aqui, vai sair na coleção Marvel Essenciais da Panini, mais uma versão de Guerras Secretas, justamente para comemorar os 40 anos da saga original.
Eu adoro quando a gente fala isso, tipo, vai sair uma edição, vai sair... E eu falo, ué, mas saiu outra outro dia. Aí a gente vai olhar, saiu em 2011. Faz tipo, é tudo assim, faz 10 anos. Como assim? Eu fico, como assim? Como assim?
É, cara, eu fui ler aqui, cara, é 2016 a edição que eu tenho, e é o texto de 2008. E eu quero fazer um elogio aqui pra edição de 2016/2008, porque o Paulo Agri e o Fernando Lopes, eles colocaram, cara, porque o texto original tava cheio de referências a coisas americanas da época. Tem referência a Michael Jackson, ao Dr. J, que é um jogador de basquete, a músicas da época, e eles colocaram todas lá, ali embaixo, né, como notas editoriais. Tem um momento, por exemplo, que tem uma brincadeira que tem uma nota de rodapé falando aqui, olha, é uma fala com o Gavião Arqueiro que fala em Hawkeye, né?
É, porque Hawkeye é o nome do Gavião Arqueiro em inglês.
Exatamente, mas era uma referência a ele e ao seriado, é o médico do seriado MASH. E só que aqui no Brasil acho que ele chamava Falcão e aí a brincadeira se perdeu. Então, mas isso tá tudo muito bem documentado nessa edição. Secret Wars. Marvel Super Villains
are coming. Can the Marvel Super Heroes stop them? Guerras Secretas teve diversas continuações, né? A primeira delas foi Guerras Secretas 2, e aí eu queria começar falando da Carol Kalish, né? A Carol Kalish era vice-presidente de marketing, vendas e novos produtos da Marvel na década de 80, e ela faleceu cedo, faleceu com 36 anos, faleceu em 91, né? Só que assim, ela teve um papel fundamental no desenvolvimento do mercado direto, das comic shops e tal. Então, quando foram lançar a Guerras Secretas 2, ela foi lá como vice-presidente desse setor que ela tinha desenvolvido, foi lá e falou, olha, esse ano a grande novidade é Guerras Secretas 2. Foi vaiada, porque na cabeça deles a história era muito ruim. Mas aí ela falou pra eles, eu concordo, a série era ruim, só que vendeu muito. Vocês não concordam? E aí, evidentemente que todo mundo concordou, porque vendeu bastante. E aí fizeram Guerras Secretas 2. Só que Guerras Secretas 2 já veio num molde diferente, né? Porque é um crossover que passa por 200 mil revistas da Marvel, e é onde aparece o Beyond pela primeira vez.
Nossa, em forma humana, né?
Porque na primeira série ele não aparece em forma humana, e nessa série ele aparece. Aquela coisa cafona de terno branco, né? E aí ele primeiro tenta namorar a Cristal.
Conseguiu ser pior e não vendeu tanto, é isso?
É, exatamente. E acho que não teve bonequinho.
É, exatamente.
Um fenômeno.
Guerras Secretas 2 teve uma minissérie principal, acho que em 9 partes, mas também saiu nas revistas mensais. Foi mais no esquema, como eu expliquei no início do programa, né, que tinha os spin-offs, aquelas coisas. Aqui no Brasil não teve uma minissérie chamada Guerras Secretas 2. As histórias saíram no Grandes Heróis Marvel e nas mensais dos X-Men, Incrível Hulk, Super Aventuras Marvel e Capitão América. Então a Abril não lançou uma minissérie chamada Guerras Secretas 2. Espalhou nas mensais.
É, o que é curioso é que, assim, Guerras Secretas 2 é considerado talvez a pior história da Marvel, a pior crossover da Marvel de todos os tempos.
Olha que tem muita coisa pra brigar, não para, hein?
É, mas eles consideram talvez a pior. Secret Wars 3 não saiu como minissérie. Saiu como uma série de histórias, acho que duas edições, no Quarteto Fantástico. Depois disso, você tem Secret War, que é uma minissérie no qual o Nick Fury faz lá uma coisa indevida e tem um impacto enorme no universo Marvel a partir daquele momento.
É, essa minissérie, que é do Brian Michael Bendis e do Gabriele Delotto, não tem nada nada a ver com Guerras Secretas original, que é uma escala cósmica. Não sei, essa é uma história mais pé no chão, mais coisa de investigação.
Tem alguns heróis, um monte de vilão, mas é uma história sem a parte cósmica. Eles voltam pra parte cósmica no Secret Wars de 2015, que é a famosa saga lá do Jonathan Hickman, né?
Que tem mais uma cara de Crise nas Infinitas Terras.
Totalmente. Porque é um multiverso ameaçado.
Acaba o multiverso e vira o universo único, inclusive englobando os personagens do universo Ultimate.
Isso, o Miles Morales passa a ser do universo 616.
Exato. E aí, a partir daí, existiram diversos spin-offs que se passam no mundo bélico, que se passam dentro do universo Guerra Secreta. Aí tem uma quantidade realmente grande de histórias que foram publicadas.
É, porque nessa minissérie de 2015, Guerras Secretas, tem o mesmo nome, mas não tem o Beyonder. Nessa minissérie, que tem mais cara de Crise, da DC, o mundo bélico é formado por partes desse multiverso que tá morrendo. Então são realidades diferentes que formam esse mundo bélico. Então é um pouco diferente da saga original.
Samir, e saiu acho que uma edição só aqui no Brasil, não é? Em 2019, uma edição de 300 páginas, praticamente da Panini.
Saiu a minissérie e depois saiu a versão encadernada.
Ah, verdade, saiu a minissérie, tem razão. Saiu a minissérie primeiro, tem razão.
Mas antes de Guerras Secretas de 2015, teve uma edição que a Marvel publicou chamada Beyond, em 2006, do Duane McDuff e do Scott Collins, que era uma brincadeira de novo voltando ao Beyonder lá, e heróis e vilões sendo raptados pra se enfrentarem e tal.
Com participação do Venom, do Deathlok, da Vespa, do Aranha, do Henry Pym, e esse material redefine a origem do Beyonder um pouco. E aí depois, no Illuminati, quando eles fazem aquela minissérie do Illuminati, tem um episódio sobre o Beyonder. E aí já é depois, se não me engano, já é depois dessa série Beyond, que a gente acabou de falar, e aí já é o Beyonder já era uma outra coisa. Ele era como se fosse um inumano ultrapoderoso, sabe? Ele não era mais um ser cósmico daquelas coisas.
Ô, Sérgio, essa edição Beyond saiu aqui no Brasil em 2007, em Marvel Especial 3, chamado Abdução.
É, nos Estados Unidos é 2006 que ela sai, né?
E lembrar que vai ter o filme Vingadores Guerras Secretas em 2027.
Sim.
A gente não sabe ainda qual vai ser a história, mas vai se chamar Guerras Secretas.
Mas a gente já sabe que tem a ver com as incursões e com o multiverso, né? Isso a gente sabe.
É, sim.
É isso.
É, agora, é aquela coisa, né? O Beyonder era um conceito ruim, antigo, né?
É como vocês falaram, era um deus ex machina desde o começo.
Só pra deixar registrado também, aquele desenho animado da década de 90 do Homem-Aranha teve um arco de histórias baseado em Guerras Secretas, que tem o Beyonder e tal. Não é tão grande quanto o quadrinho, né? Mais resumido ali no universo do Aranha e tal. E também no desenho animado Avengers Assemble teve episódios com Guerras Secretas.
Uma coisa que eu esqueci de comentar, que é uma pequena curiosidade, quando aparece o Kang como um dos vilões.
Nossa, que ele é completamente inútil na série, na série original.
Então, no Guerras Secretas, ele é uma versão alternativa do Nathaniel Richards como Kang.
É, porque esse é um outro... Bom, era um risco, né? Muitos personagens, era difícil. É difícil para roteirista bom você trabalhar todos, imagina para um roteirista mais ou menos.
Exato, e tudo feito meio às pressas, sob comitê, com chance de desaprovar e desaprovar pela Mattel, né?
Bom, fica o mérito aí para eles, né? Na época vendeu para caramba, o objetivo alcançado com sucesso. Fim.
Sim, sem dúvida.
É indiscutível que comercialmente foi um enorme sucesso, né? Tanto é que inspirou não só várias continuações, mas toda uma linha de brinquedo, toda uma série de coisas. Tanto é que quando a Marvel faliu, o que sobrou foi a linha de brinquedo, e foi a linha de brinquedo que comprou a Marvel, né?
Sim, foi uma empresa de brinquedo que comprou a Marvel quando a Marvel faliu na década de 90.
Exatamente. Então, assim, nós estamos falando aqui da qualidade do texto da série. Veja, os desenhos do Mike Zeck, a gente pode até achar que ele não tá no melhor dele ali na série, mas ele era um grande artista e tem muito fã do Mike Zeck, né? Tem gente que gosta demais dele, inclusive.
Eu gosto mesmo, eu também gosto, eu só acho que não era... Pra mim, não seria a minha primeira opção pra fazer uma saga desse tamanho.
Não, então, mas o que eu quero dizer é que por mais que a gente já com 50 anos de idade, um monte de décadas de leitura de quadrinho, nós estamos fazendo uma crítica grande, que era a mesma crítica já era feita na época, em sucesso de venda e pro problema crítico, né? A segunda série foi vaiada antes mesmo de chegar. Mas ela tem uma série que tem um monte de mérito do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de como influenciou o mercado lá e suas consequências todas.
É, histórico mesmo, né?
E se parar pra pensar, ao menos se a gente falar de Marvel e DC, acho que foi a última vez que teve um grande negócio, assim, que envolveu uma outra área com quadrinhos, né? Tem que parar pra pensar, vou te falar. Eu lembro de um negócio mais recente que é o Batman em Fortnite. Foi um sucesso absoluto, absoluto.
No jogo, você disse.
É, você, acho que você ganhava uma skin na revista, não era isso, amigo?
É, vinha código na revista, né, pra você botar no jogo e desbloquear coisas lá do jogo.
Isso. Acho que é a outra que eu lembro que tinha sido muito grande. Rapaz, que papo nostálgico e muito legal, e muito informativo, especialmente, porque a gente falou da série, do surgimento, da repercussão no Brasil. Acho que ficou um programa muito divertido para quem já leu e para quem pode vir a ler. Então, Samir Aliato, antes de terminarmos este Confins do Universo, que tá cheio de guerra, tá cheio de segredo e tudo mais, aqueles contatos finais para quem quiser encontrar o Confins do Universo, o universo aqui nessa internet repleta de coisas Marvel.
Aqui é só paz e todos os segredos foram desvendados. E para você desvendar mais segredos, acesse podcast.universohq.com com os mais de 200 episódios do Confins do Universo, sempre falando de quadrinhos e quadrinhos americanos, brasileiros, europeus, japoneses, enfim, amamos quadrinhos e falamos de todos eles. Acesse então para você ouvir os episódios. Também estamos lá no iTunes, né? Então, se você usa o iTunes, acesse lá a parte de podcast, procure o Confins do Universo, assina para receber os novos episódios, deixa seu comentário também, vote lá nas estrelinhas, que sempre é muito legal. Streams de música, estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music, qualquer um desses você pode também seguir o Confins do Universo, além de outros agregadores de podcast, né? Você tem aí o seu agregador preferido no celular ou no tablet, ou enfim, né, no computador que você usa, procure por Confins do Universo para receber os episódios. Mande mensagem pra gente, e-mail é podcast@universohq.com, o site, obviamente, universohq.com. 24 anos na internet falando de quadrinhos, é muita coisa, muito conteúdo. E nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, e no Blue Sky, e no Threads, e mais o que inventarem, a gente pensa se entra, mas por enquanto são esses. No YouTube, é youtube.com/UniversoHQ, acesse lá também para ver as nossas resenhas de quadrinhos e tudo mais. O recado final é convidar você novamente a acessar catarse.me/UniversoHQ. Considere aí nos dar o seu apoio e vai poder concorrer a um quadrinho do New Gamer se atingirmos a meta de 500 apoiadores aí nos próximos dias, mas fora isso também, tem outras recompensas, tem sorteios regulares também, apoia aí pra gente continuar falando de quadrinhos, que é o que a gente ama.
É isso aí. Bom, a gente reuniu o quarteto original hoje pra falar de uma série que nós vemos muito tempo atrás e que merecia essa revisão da nossa parte. Então, Marcelo Naranjo, as suas despedidas.
Aguardando a próxima maxi-série da Marvel com o gêmeo maligno do Beyonder, o Very Close.
Não, é Closer. Beyonder e Closer.
Closer, é, Closer. Very Close.
Very Closer.
É que eles vão falar, Samões, Very Close. Aí o Galactus vai gritar, Closer!
Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Não, aí vai falar assim, I'm from here, Closer?
É, vai ser muito bom essa aí. Ai, ai. Sérgio Codespotti?
Eu queria reforçar a ideia, se você gostou do podcast hoje, que você participe de alguma forma aí de colaborar com a produção do podcast, faça assinatura aí com a gente, concorra ao sorteio, quem sabe se a gente atingir 500 pessoas patrocinando, a gente sorteia o Sandman autografado pelo New Game. Foi um papo muito gostoso, nostálgico, e é isso.
Samir Naliato.
Valeu, Nara, valeu, Sérgio, valeu, Sidão, pelo papo. Obrigado você que está nos ouvindo também, você que nos apoia, também deixo o meu agradecimento. Envie sugestões de que outra grande saga ou outro quadrinho que você quer que a gente comente aqui. Já comentamos vários no Confins do Universo, mas quadrinho que não falta pra gente comentar. Você pode indicar qualquer um que você queira. Eu já nasci. Ai, desculpa, eu espirrei aqui.
Eu não vou nem comentar isso aí.
Nem eu. Sério, se eu dormir lendo Guerras Secretas, meu Jesus de bicicleta.
Não, Heróis Renascem embrulha o estômago, velho.
Ai, ai. Bom, eu vou terminar agradecendo aos meus três parceiros, Samir, Sérgio e Naranja, todo mundo que nos apoia. Siga apoiando os seus criadores e conteúdo favoritos quando o assunto é quadrinhos. E vou terminar dizendo que se Guerras Secretas é mais lembrado pelos tantos motivos que a gente enumerou aqui do que pela qualidade editorial, ao menos abriu um filão que já gerou muita, muita coisa bacana. Por isso, ela tem seus méritos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo.
Prepare-se, porque o papo começa antes que você consiga soletrar Mattel.
Vamos lá. M-A-T-T-E-L. Pronto.
Soletrou.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.